Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. E da licença do vereador presidente desta casa, Mutli, então assumimos os trabalhos nessa noite. E para mim é uma honra muito grande, um orgulho muito grande, porque estamos, um dia depois do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, representando as nossas queridas colegas, Helena e Rosane, aqui nessa mesa, com orgulho represento vocês, e todas as mulheres da nossa comunidade, que a gente possa, com responsabilidade, poder representá-las nessa sessão. Que nós não temos certeza absoluta da nossa história, aqui deveríamos pesquisar melhor, mas salvo melhor informação, é a primeira vez que uma mulher assume a presidência desta Casa Legislativa. O senhor secretário fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 6 de 2015. Aos dois dias do mês de março do ano de 2015, com início às 18 horas, reuniram-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal de Ijuí, cito a rua Benjamin Constant, número 116, os vereadores ijuienses. Havendo o quórum verificado pela presença dos vereadores Aldair Luiz Cucetim, Andrei Cucetim Sismanski, César Busnello, Claudio Miro Pezeta, Daniel Perondi, Darcy Preto da Silva, Helena Stumarder, José Adame da Rosa, Luiz Varaschini, Marcos César Barrichello, Rosana Maria Tenroller, Rosane Simon, Rubem Carlos Jagmin, Valmir Elton Seifert, o presidente e vereador Marildo Kronbauer, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Inicialmente, o presidente solicitou ao secretário, o vereador Claudimiro Pezeta, que fizesse a leitura das atas, números 2, 3 e 4 e 5 do ano de 2015, respectivamente referente às sessões plenárias ordinárias do dia 12 de janeiro e extraordinária dos dias 14 de janeiro, 6 de fevereiro e 25 de fevereiro de 2015, sendo todas aprovadas por unanimidade de votos. Em seguida, o secretário leu as correspondências recebidas, entre elas, ofícios do excelentíssimo senhor prefeito, respondendo a pedidos de informação dos vereadores e da Secretaria Municipal da Fazenda, comunicando o recebimento de recursos federais do Hospital de Caridade de Juiz, informando a suspensão dos atendimentos eletivos ambulatoriais e internações clínicas e cirúrgicas, além de consultas e exames através do Sistema Único de Saúde, a partir do dia 2 de fevereiro do fluente ano, da Caixa Econômica Federal, notificando o crédito de recursos financeiros em favor do município, e telegramas do Ministério da Educação, informando a liberação de recursos destinados à execução dos programas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando foi deferido o voto de pesar pelo falecimento da senhora Amanda Mozart. Em seguida, foram remetidos para análise das comissões técnicas permanentes da Casa os projetos de leis encaminhados pelas mensagens 022-2015, que altera a redação dos incisos 3º, 4º e 5º, do caput do artigo 2º da Lei nº 6126, de 14 de janeiro de 2015, para adequar os padrões de vencimento dos cargos efetivos de agente comunitário de saúde e agente de vigilância em saúde e da outras providências. Número 23/2015, que acresce a ação que menciona aos anexos 1º e 4º da Lei número 6072, de 24 de dezembro de 2014, e da outras providências. E o número 24/2015, que autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$ 4.500 e da outras providências. Foi remetido para a Comissão de Finanças e Orçamento o parecer prévio favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2009, recebido do Tribunal de Contas do Estado. Isto feito, pronunciou-se o vereador Darcy Preto da Silva, solicitando que fosse incluída na pauta a moção de apoio aos protestos realizados pelos caminhoneiros e agricultores de todo o país, tendo em vista que as reivindicações dos mesmos são justas, dado o aumento do combustível e preços incompatíveis cobrados pelo frete. O presidente colocou em discussão a solicitação de inclusão na pauta, manifestou-se o vereador proponente, o vereador Darcy da Silva. Como não houve mais manifestações, foi a solicitação colocada em votação, sendo aceita por unanimidade dos votos. Isto feito, foi colocada em discussão a referida moção. Vindo a fazer uso da palavra, os vereadores, vereadora Rosane Simon e Rosana Maria Tenroller, além dos vereadores José Ricardo Adame da Rosa, Cláudio Miro Pezeta, Luiz Varaschini, Rubem Jagmin. Após as manifestações, foi a moção colocada em votação, sendo aprovada por unanimidade dos votos. A seguir, foram aprovados por unanimidade de votos os requerimentos de autoria do vereador César Busnello, que solicitava o envio de ofício ao Ministério Público Federal de Santo Ângelo, solicitando informações acerca dos apartamentos ocupados irregularmente no programa Minha Casa Minha Vida, em Juiz. Da vereadora Rosane Simon, que solicitava licença para tratar de interesses particulares pelo prazo de 30 dias, a contar de 3 de março do fluente. E dos vereadores Rubem Carlos Jagmin e Maria do Kronbauer, que solicitavam o envio de convite ao senhor Joaquim Lorenzoni para participar da sessão plenária ordinária do dia 23 de março do corrente ano e apresentar aos vereadores e à comunidade um breve resgate histórico do município que culminou com o retorno da colônia Santo Antônio, hoje distrito de Santo Antônio, a integrar o município de Juiz, oficializado há 51 anos. Foram despachados favoravelmente os seguintes pedidos de informação. De autoria do vereador Andrei Cusitin Sismanski, quanto foi arrecadado pelo município com a cobrança da taxa de lixo em 2014? Qual a expectativa de arrecadação pela municipalidade com a cobrança da taxa de lixo durante o exercício de 2015? Qual a situação física, estado de conservação da cobertura do canal da Avenida Pinheiro Machado? Apresentar laudo técnico assinado por profissional responsável. Do vereador César Busnello, o que dispõe o certame licitatório referente à obra de reforma e ampliação da Escola Infantil Branca de Neve. Encaminhar cópia integral do certame licitatório e do contrato resultante desta licitação, relatando inclusive quais melhorias foram realizadas. O que dispõe o certame licitatório referente à obra de reforma e revitalização da Praça do Bairro Estoque. Encaminhar cópia integral do certame licitatório e do contrato resultante desta licitação, relatando inclusive quais melhorias foram realizadas. E do vereador Daniel Perondi, o município de Juiz está cadastrado no Programa Nacional de Inclusão de Jovens? Desde quando? Caso positivo, de que forma são aplicados os cursos aos jovens? Qual é o número de jovens que o município de Juiz atende atualmente? Informar ano a ano o número de jovens atendidos desde o início do programa. Informar cópia ou enviar cópia do cadastro de cada aluno, com nome e endereço de contato. Da mesma forma, foram despachados favoravelmente as seguintes indicações. De autoria do vereador André Cusitin Sismanski, conceito da pavimentação asfáltica da rua Doutor Pestana, trecho compreendido entre as ruas Alagoas e Pernambuco, pois esse trecho ficou danificado após trabalho realizado pela Companhia Rio Grandense de Saneamento. Providências na drenagem pluvial da rua Almiro Berbi, esquina com a rua Guilherme Clever, no bairro Erval. Calçar ou asfaltar a Avenida Parecis, no bairro Pindorama. Do vereador Ricardo Adame da Rosa, melhorar a vazão do bueiro localizado em frente à estação rodoviária. Limpeza urbana no entorno da estação rodoviária. Providenciar o reparo necessário nas cadeiras colocadas à disposição da população que aguarda por atendimento na Secretaria Municipal da Saúde. E do vereador Rubem Carlos Jagmin, promover as devidas melhorias em toda a extensão das ruas Décio Bettinelli e Francisco Coitenas, no bairro Luiz Folhato. Segundo os moradores, em dias de chuva, a água e o barro invadem as residências, trazendo prejuízos materiais e principalmente à saúde destes cidadãos. Posteriormente, passou-se aos espaços do pequeno e do grande expediente. Pronunciaram-se nos espaços de ambos os expedientes acoplados a vereadora Rosane Simon, manifestando apoio ao movimento social de reivindicação para que a Caixa Econômica Federal permaneça integralmente pública, assim como é hoje, debatendo ainda os transtornos vivenciados pela comunidade no bairro Glória, que tem reivindicado a canalização do córrego que atravessa o bairro. O almoço realizado pelo Esporte Clube São Luís em comemoração ao transcurso dos seus 77 anos. O processo eleitoral do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e a sua licença por 30 dias, conforme o requerimento aprovado pela presente sessão. No espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador José Ricardo Dami da Rosa, propondo homenagem ao transcurso dos 50 anos da construção da sede da Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista. Usando os espaços dos ambos os expedientes, somados, fez uso da palavra o vereador Darcy da Silva, comentando o comparecimento de todos os secretários municipais às próximas reuniões das comissões para apresentar aos vereadores o trabalho e as ações que vem sendo desenvolvida em cada secretaria, bem como aquilo que está sendo planejado para o presente exercício. Fazendo uso do espaço do pequeno expediente, pronunciou-se o vereador Andrei Sismanski, discutindo as contradições entre as promessas da atual presidenta da República durante o período da campanha eleitoral com as atuais ações do governo federal, inclusive apresentando áudio da campanha eleitoral onde a candidata à reeleição, que entre outras coisas afirma a redução da tarifa de energia elétrica e a inexistência de risco de racionamento. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente encerrou os trabalhos às 20 horas e 7 minutos, do que para constar lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada pelos presentes, será assinada pelos vereadores, presidente e secretários presentes.
Está em discussão a ata. Ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata número 6/2015 por unanimidade. Senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas.
Do município de Juí, Poder Executivo, ofício 02/2015. Senhor Presidente, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Comunicamos a Vossa Senhoria, em obediência ao artigo 2º da Lei 9452, de 20 de março de 97, que foram repassados a esse município recursos federais para a implementação do objeto do termo de compromisso 03637365/2011. Conforme discriminação. Objeto: construção da Praça de Esportes e Cultura. Valor liberado: R$ 372.808,73, junto à Caixa Econômica Federal. Ijuí, 4 de março de 2015, Irani Paulo Basso, secretário municipal da Fazenda. Ofício da Caixa Econômica Federal. Ofício número 948/2015. A Sua Excelência, o Sr. Marildo Krombauer, presidente da Câmara Municipal de Ijuí. Crédito e recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Notificamos, Vossa Excelência, o crédito e recursos financeiros sob bloqueio em 19 de fevereiro de 2015, no valor de R$ 372.808,73. Respeitosamente, Edson José Dias, eu, gerente da filial da Gerência Executiva do Governo de Passo Fundo. Paulo César de Lima, gerente regional, Superintendência Norte Gaúcho. Da Câmara dos Deputados, do Orçamento Geral da União, recursos do Orçamento da União empenhados aos municípios. Município de Juí, com vários empenhos, Plano Nacional de Desenvolvimento da Educação, implantação de escolas para educação infantil, implantação de adequação e estruturas esportivas escolares, infraestrutura para a educação básica, Fundo Nacional da Cultura, implantação, instalação e modernização de espaços e equipamentos culturais, Fundo Nacional da Assistência Social, estruturação da rede de serviços de proteção social especial e do Ministério das Cidades, apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, totalizando um valor de R$ 2.236.498,32. Ministério da Educação, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, senhor presidente, De acordo com a legislação vigente, informamos a liberação de recursos financeiros do programa Dinheiro Direto na Escola para o Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Padilha, valor R$ 3.400. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Trilha do Saber, R$ 1.630. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Rui Barbosa, R$ 7.340. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Meu Pequeno Mundo, R$ 1.420. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Alvorada, R$ 1.950. Do Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Solange Ana Copete, R$ 2.380. Do Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual Tiradentes, R$ 2.040. Círculo de Pais e Mestres da Escola Infantil Dalva de Almeida Weimann, R$ 1.730. Associação de Pais e Amigos da Creche da Casa da Criança, R$ 1.290. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual da Vila Santana, R$ 1.820. Escola, CPM da Escola Estadual de 1º e 2º Grau São Geraldo, R$ 6.560. CPM da Escola de Primeiro Grau Incompleto Alice Couto, R$ 1.910. Da Escola Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual Rui Barbosa, de Ensino Fundamental, R$ 8.310. CPM da Escola Estadual do Primeiro Grau Oswaldo Aranha, R$ 2.680. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal está da Penha, Nossa Senhora da Penha, R$ 3.100. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ijuí, R$ 3.220. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Boa Vista, R$ 3.600. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Primeiro Grau Carlos Ímpio, R$ 2.530. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Estado do Amazonas, R$ 2.840. Círculo de Pais e Mestres da Escola Técnica Estadual 25 de Julho, R$ 8.570. Círculo de Pais e Mestres da Escola Luiz Folhato, R$ 3.850. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Centenário, R$ 2.560. CPM do Instituto Estadual de Educação Guilherme Keller, R$ 6.170. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Dona Leopoldina, R$ 3.450. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Professora Cândida Iora Turra, R$ 2.650. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Chico Mendes, R$ 2.860. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Joaquim Porto Vila Nova, R$ 2.230. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental de Olinda Barufaldi, R$ 2.059.90. Prefeitura Municipal de Ijuí, transferência a estados e municípios no valor de R$ 941.47. Cota 1, R$ 294.717.84. Recursos financeiros destinados a garantir a execução do programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. PDE, também Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal da Vica Nabarro, R$ 2.460. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Soares de Barros, R$5.730. Circo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Eugênio Ernesto Storck, R$3.180. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Infantil Branca de Neve, R$1.770. Círculo de Pais e Mestres da Escola Infantil Independência, R$1.070. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Pedro Costa Weber, R$1.640. Pedro Costa Weber. É de Bozano, eu acho. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental São Pio X, de Vila Salto, R$1.720. É que veio para Ijuí, né? Tem que mandar para eles, né? Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Otávio Caruso, R$2.650. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Tomé de Souza, R$2.920. Sociedade Escolar Assis Brasil, R$11.120. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental, 24 de fevereiro, R$2.100. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Médio Emil Glitz, R$8.400. CPM Colégio Estadual Modelo, R$7.420. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual do Ensino Fundamental Madre Sanislá, R$2.000. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Primeiro Grau Giovana Margarita, R$1.630. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual do Ensino Fundamental Comércio e Trabalho, R$1.260. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental, 15 de novembro, R$2.430. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Primeiro Grau, 6 de agosto, R$1.630. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual Pedro Maciel, R$1.599,08. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental Dr. Rui Ramos, R$6.110. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Lobo, Souza Lobo, R$1.430. Círculo de Pais e Mestres da Escola Municipal Fundamental João Goulart, R$1.941,62. Círculo de Pais e Mestres das Escolas Municipal Fundamental Anitta Garibaldi, R$4.210. Círculo de Pais e Mestres da Escola Estadual de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Conceição, R$1.130.
Suspendo os trabalhos e solicito que os vereadores acompanhem os convidados, o senhor Arcelino Albres e esposa, e o Claudinei Gomes Albres, para que possam, então, receber a homenagem.
Senhor presidente, em atendimento à deliberação do plenário deste legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária do dia 2 de março do fluente, proposição do vereador José Ricardo Adame da Rosa, do PMDB, convidamos Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária do dia 9 de março do corrente, com o início previsto para as 18 horas na Câmara de Vereadores de Juiz, para receber homenagem pelos 50 anos da construção da sede própria da Associação dos Moradores do Bairro Boa Vista. No aguardo da confirmação e presença de Vossa Senhoria, apresentamos nossas cordiais saudações. Atenciosamente, Claudimiro Pezetas, primeiro secretário, Marildo Kronbauer, presidente, ao senhor presidente da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista, Arcelino Albrecht, esposa, e também Claudinei Albrecht.
Convido o vereador José Ricardo Adame da Rosa, que foi o proponente desta homenagem, para que possa fazer o uso da palavra.
senhora presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras, comunidade, imprensa, que hoje aqui nos assiste. Antes de me ater ao assunto, eu quero parabenizar a colega Rosana Tenholler por estar assumindo a presidência da casa, primeira mulher a assumir a presidência da casa, e não podia ser numa segunda mais propícia, que no domingo tivemos aí o Dia Internacional da Mulher. Acho que isso vem iluminar a tua presença aí, Rosane, na questão da presidência. E no teu nome, então, que todas as mulheres que aqui se encontram no recinto se sintam homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher. Desde já eu quero agradecer aqui a presença do presidente do bairro Boa Vista, senhor Arcelino Alves, sua esposa, dona Terezinha, a Dinorá, guerreira de muito tempo no Clube de Mães Boa Vista, aos ex-presidentes Claudinei Alves, Mário Pizzac. E quando adentrou essa liderança, teve, vejo mais o Valdir, a outra Terezinha, que também está na plateia nos vendo, me fez passar o tempo, né, de fazem em agosto, no Dia dos Pais, fez 3 anos que perdi o meu avô, Pedro Antunes da Rosa, que foi uma das grandes lideranças na época do Boa Vista, em que, se naquela época não existia registro de diretoria, não havia documento, não havia prática da documentação na época, e ele, com mais alguns abnegados, comprar naquele período o terreno que hoje é a Igreja Católica do Boa Vista, comprar o terreno onde hoje é a sede do bairro Boa Vista e que hoje traz aqui essas lideranças que muito galgaram, trabalharam, se empenharam para o desenvolvimento e fazer com que aquela comunidade hoje seja uma comunidade muito bem reconhecida pela hospitalidade, pelo carinho que recebe as pessoas e trata no seu dia a dia, que é lá no bairro Boa Vista. E completa aí 50 anos de construção de sede própria, uma das poucas associações de bairros que tem a sua própria sede, que paga o seu IPTU, que paga a sua água, que paga a sua luz e que mantém a estrutura e sempre está investindo e está qualificando as questões que lá se encontram. Eu não vou me ater a mais, porque o Claudinei depois vai estar colocando para vocês o histórico como um todo, desde a primeira fundação do bairro, que vai falar com muito mais propriedade. Então, desejar os parabéns, senhor Celino, a toda a diretoria, e quando estendo os seus parabéns a ti, quero estar estendendo a toda a comunidade do bairro Boa Vista, a todos aqueles abnegados que trabalharam, que se empenharam, que de uma forma ou outra fizeram com que aquele bairro seja hoje um bairro reconhecido e querido por todos. Então, parabéns à diretoria, parabéns a todos vocês, e que Deus abençoe, que o bairro Boa Vista seja cada vez mais lideranças pensando como vocês pensam no bem de toda a sociedade. Mas parabéns mais uma vez.
Deixo a palavra à disposição dos convidados para que possam fazer as suas considerações.
Saúdo a presidente Rosane e, em nome dela, todos os dias dessa casa legislativa. Saudando também o presidente Arsenio Albrecht, do bairro Boa Vista, e o ex-presidente Mário Pietz. Eu cumprimento o ex-presidente Ricardo Adame da Rosa, vereador dessa casa, que cumprimenta toda a comunidade de Ijuíu, a comunidade do bairro Boa Vista, e dizendo que hoje, essa semana, dia 13 de março de 2015, será um dia onde se comemorará o jubileu da Associação de Amigos do bairro Boa Vista. Um sonho que iniciou no dia 19... às 19 horas do dia 13 de março de 1965, na casa do senhor Olinto dos Santos Ribeiro, iniciou-se essa associação, que hoje comemora 50 anos. Ao longo desses 50 anos, muitas coisas ocorreram. Como o próprio Ricardo disse, não poderíamos deixar aqui citar todos os nomes, não caberia um histórico, no tempo curto, e talvez praticaríamos injustiça se fôssemos trazer o nome de todas as pessoas, nominar todas as pessoas que um dia contribuíram com aquela comunidade. Mas nós queremos aqui nominar, dizer a ata inicial e nominar as diretorias que passaram. Ao longo desses 50 anos, foram 36 gestões de mandatos diferentes por virtude de legislações da época. No primeiro momento era um ano, até 1985, era um ano de legislatura. Depois passou a ser 2 anos, hoje são 3 anos, conforme as normativas do Conselho de Bairros de Juiz à época. E hoje é... Como? UAB, União de, Municipal de Bairros de Juiz, né? E ao longo desses 50 anos passaram 36 gestões, com 21 presidentes, sendo nesses 21 presidentes 3 mulheres, que passaram pela diretoria do bairro Boa Vista, como presidente daquela diretoria, o que nos honra muito. E quando se iniciou, naquelas 19 horas do dia 13 de março de 1965, eles tinham bem claro, aqueles idealizadores, tinham bem claro o objetivo dessa associação. Tinham bem claro o que eles buscavam. Na ata de fundação dessa associação, diz que resolver através da amizade, da compreensão, resolver através da amizade, da compreensão e do mútuo esforço os problemas comuns que os afligem no bairro. Então, esse era, foi o ideal. Esse ideal se lançou nos últimos 50 anos e nós chegamos a um jubileu que nos honra muito, nos orgulha, porque também fizemos parte dessa história. Muitos dos filhos e netos daqueles que fundaram aquela diretoria também hoje, ao longo do tempo, também participaram de uma forma ou de outra, contribuindo nas associações do bairro Boa Vista, em diversas diretorias. E nós chegamos a esses 50 anos vendo que esse sonho daqueles homens idealistas foi atingido e continua vivo. Muitas foram as conquistas que se tem naquele bairro. Nós sabemos, e eu nasci lá, o Ricardo também nasceu no bairro, outros que estão há mais de 50 anos no bairro, Mário Pietro, nasceu naquele bairro também, né, Mário? E era um bairro que ele se iniciou com poucas casas e foi aumentando, chamado Vila Nova, no início. E posteriormente ele foi ampliando e passou a se chamar o bairro Boa Vista. Porque lá do bairro dava para enxergar todo o centro da cidade. Ele foi construído em cima da colina. Se iniciou em cima da colina. E dali se enxergava. Então, por isso o nome se denominou o bairro Boa Vista. Porque existia uma vista. Hoje, em virtude dos prédios e demais construções, já não tem essa visibilidade toda. Mas na época se enxergava o centro da cidade de Juí, através, inclusive, aqui a região da praça, quando chegava no topo daquele bairro. E, escorrendo, nós queremos dizer aqui que, nesses 50 anos, nós temos como primeiro presidente daquela associação Miguel Lima. Passaram também como presidente, em memória, Miguel Lima, Marcinho dos Santos, em memória, Miguel Scarati, hoje residente em Porto Alegre, aproximadamente com uns 90 anos de idade. Pedro Rosa, avô do vereador Ricardo Demi da Rosa, Pedro Rosa em memória. José Pires dos Santos, em memória. Luiz da Silva Godoy. Ayrton Severo dos Santos Nunes, está em Porto Alegre. Valdemar Nostri, em memória. Amandio Rolim, hoje residente em Porto Alegre. Ademir Lederman, residente em Santa Rosa. Arcelino Albrecht, Miguel Sklar, José de Almeida, em memória. Ilga Aikoff, em memória. Mário Pietzak, Nelson Manioto, Claudinei Alves, residente hoje em Coronel Barros, Odete Deckmann, residente no Mato Grosso, Roselene dos Santos, Ricardo Adami da Rosa, Valdomiro Dias, e chega a gestão de novo de Arsenio Alves com 50 anos de jubileu. Então nós estamos aí comemorando 50 anos de jubileu, e não poderíamos deixar de lembrar que naquela primeira reunião inicial, que iniciou essa associação de bairro, estavam com coordenadores da equipe da Central de Movimento Comunitário de Base de Juiz, o professor Agemiro Jacob Brum e o doutor Lourenço Schorn. Faziam presente naquela reunião quando se iniciou a associação e se fundou a associação com a, como diz o Ricardo, né? Com a primeira ata, quando começou a se documentar a história de fato e surgiu uma diretoria de fato e de direito naquele bairro. Sendo que a história do bairro é muito anterior a isso, né? Então nós queremos parabenizar a todos aqueles que contribuíram de uma forma ou outra para nós chegarmos aos 50 anos dessa associação, há 50 anos de bairro Boa Vista, de direito de fato, e da forma que chegou hoje. Nós podemos ter orgulho do nosso bairro, uma população ordeira, uma população pujante, uma população que desenvolveu diversas atividades, e hoje o nosso bairro é um bairro que nós temos uma associação própria, temos orgulho e satisfação de dizer isso, nós temos uma associação própria, com um registro próprio, né, construído num terreno que foi adquirido pelos moradores do bairro. Nós temos um posto de saúde, temos escola, temos várias igrejas, clubes, capela mortuária também construída pela comunidade, e nós temos clubes esportivos, enfim, temos empresas localizadas naquele bairro, e por último agora também nós temos um complexo, né, de condomínio, de casas populares. Então nós podemos orgulhar dessa história desse nosso bairro, do que ocorreu ao longo da história desse bairro, e dizer que todos aqueles que de uma forma ou de outra que também já partiram, né, contribuíram de uma forma muito objetiva, muito clara para o desenvolvimento daquela comunidade. Também não podemos deixar de agradecer as administrações, todas que passaram ao longo desse tempo, 50 anos, administrações municipais, a Câmara de Vereador, que ao longo desse tempo também contribuiu com projetos na LDO, projetos, né, destinando recursos para que houvessem calçamentos, houvessem obras naquele bairro. Então, acho que esse trabalho conjunto comunitário, que é a semente que se iniciou em 1965, ela perpetuou durante 50 anos, e eu creio que, e espero, quero estar aqui nos próximos, nos 50 anos, no centenário da Associação do Bairro, né, eu espero que esteja também aqui comemorando. Talvez chegue de bengala aí, mas queremos estar ali comemorando os próximos 50 anos, que eu sei que vão ser de muita luta, mas também de muito sucesso. Né, estaremos comemorando daqui 50 anos o jubileu, né, de centenário, hoje é um jubileu de ouro. Então, em nome do atual presidente, da atual diretoria do bairro Boa Vista, que está encabeçada pelo senhor Celino Alves, que eu tenho orgulho de dizer que é meu pai, também muito contribuiu para aquele bairro, do ex-presidente Mário Peixe, que está aqui presente, e os outros que não puderam estar presentes por uma forma ou outra, ex-presidentes, mas todos aqueles que, das diretorias que passaram, independente do período que ficaram, independente do tempo que estiveram, de uma forma ou outra contribuíram para que nós chegássemos a esses 50 anos da Associação de Bairro, ininterrupta, sem nenhuma interrupção nas diretorias, de forma democrática, conseguimos alcançar esses 50 anos com muita pujança, com muito vigor e com muita força para seguir adiante. Então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para a Associação de Amigos do Bairro Boa Vista, para os moradores do Bairro Boa Vista e pelos 50 anos, comemorando 50 anos de fundação desta Associação de Amigos do Bairro Boa Vista. Eu devolvo, então, antes disso, só quero cumprimentar também a Dinorá, né? Dinorá Melo da Silva, que representa aqui a Clube de Mães, que eu solicitado homens aqui na diretoria, 3 mulheres, presidentes, mas as mulheres em muito, ao longo da história do bairro, contribuíram, sendo o elo, que talvez ajudou muito e segurou, sustentou essa diretoria nas causas sociais do bairro. Então, parabéns através da Dinorá, eu quero homenagear todas as mulheres do bairro Boa Vista, que foram lutadoras. Umas não estão mais conosco hoje, né, mas muitas ainda continuam à frente da batalha, muitos estão se agregando, e não poderia ser mais significativo esse dia, um dia posterior ao Dia Internacional da Mulher. Então eu agradeço também, em nome da diretoria, a todas as mulheres que, com a sua história, contribuíram para que o bairro Boa Vista chegasse aos 50 anos de sua fundação. E eu devolvo a palavra à presidência da casa.
A palavra ainda está à disposição, mas alguém gostaria de se manifestar. Também quero corroborar com essas palavras do Claudinei, dizendo que a dona Terezinha, a dona Dinorá, representa aqui as mulheres do bairro Boa Vista e representam todas as mulheres que estão nas diretorias das associações de moradores e que muitas vezes são as esposas dos presidentes, mas trabalham lado a lado e muito para manter as associações de moradores. Então, minha homenagem à dona Terezinha, à dona Dinorá, em nome de todas as mulheres lá do bairro Boa Vista e das nossas mulheres dos bairros da nossa cidade. Deixo a palavra à disposição para os colegas vereadores que querem se manifestar. Vereadora Helena.
Senhora Presidenta, é um prazer vê-la nessa cadeira. Uma boa noite a toda a comunidade, senhores vereadores, imprensa e aos nossos queridos convidados. A gente tem participado das atividades do bairro Boa Vista quase que seguidamente. É, por exemplo, na implantação da casa mortuária, o tal livro de ouro, em que o senhor Arcelino e o seu Funcho, como a gente chamava, que era o presidente na ocasião, olha que eles gramearam para conseguir valores para construir a casa mortuária daquele bairro. Finalmente está lá, à disposição de todos os moradores, até de vizinhos de outros bairros que também precisam. Quero cumprimentar a dona Terezinha de Norá, por serem do Clube de Mães, onde essa vereadora é a madrinha do raio de, da Flor de Maio. Né? Há muitos anos a gente participa desse grupo, sendo madrinha dessa entidade. E que ontem, no almoço, estavam lá, como disse anteriormente o Claudinei, junto com o presidente, junto com os esposos, distribuindo carne e assando elas na salada e no arroz. Então, as mulheres são muito importantes nessas atividades também para desenvolver junto à diretoria quando há necessidade. E dizer a sede do bairro, né, a sede própria, onde já tem o programa dos PPCI, está em condições, é uma sede que dá para alugar tranquilo, não tem problema mais com, né, com as exigências dos bombeiros, está à disposição. E quero dizer assim, que esses 50 anos é ainda uma caminhada, né, seu Arcelino? O senhor é incansável, porque quando tem uma ficha para vender, enquanto tem uma lista de pedido, o senhor não se cansa de ir e voltar a pé e buscar e conseguir. Meus cumprimentos à persistência de vocês todos. E, de fato, o bairro de Boa Vista, como também foi já relatado, observando assim, o que falta? Uma praça infantil, né? Uma escola infantil. E lá tem o Aimoré, não tem campo de futebol, né? Porque não tem uma área propícia, porque o único terreno baldio que tem é a PP, né? O resto é todo. Mas meus cumprimentos a toda a comunidade do bairro Boa Vista e que a gente, como legislativo, se coloca à disposição do que for preciso dentro das nossas condições. Muito obrigada por vocês persistirem e trabalharem tanto pelo bairro Boa Vista.
Natural uma mulher presidir uma sessão pela primeira vez, um certo nervosismo. Os colegas vão de compreender. Eu passo a palavra ao vereador Aldair Cossetim, da bancada do PT, do Partido dos Trabalhadores.
Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, antes de fazer meu pronunciamento, eu gostaria de agradecer minha colega Rosana por assumir essa cadeira que tanto nos orgulha, nosso partido, e em especial as mulheres, nesse Dia Internacional das Mulheres. Um bom trabalho nessa casa, tem competência para isso e nós vamos continuar trabalhando junto. E em relação às nossas homenageadas, vamos começar por elas também falando, né? A esposa do senhor Alcerino. Eu vou deixar uma mensagem para a senhora e as demais, ao presidente do Clube de Mães também, porque não há um presidente para comandar um bairro se não há uma boa mulher no seu lado. Seu Alcerino, o senhor sempre foi bem assessorado, a sua esposa sempre dedicada ao seu lado, o senhor não fez nada sozinho, sempre teve as mulheres no seu lado. Então isso nos orgulha, porque a gente acompanhou e acompanha o seu trabalho lá no bairro também. E o seu trabalho colocando nesses 50 anos, eu gostaria de agradecer o colega Ricardo por fazer essa justa homenagem, por uns voluntários da nossa cidade de Juiz, em especial, estamos falando hoje dos voluntários do bairro Boa Vista. O bairro Boa Vista, a gente já homenageou o presidente no ano passado, também foi escolhido o presidente mais idoso, foi homenageado pela UAB e a gente estava presente no evento. E desde já, só assim, esse trabalho de voluntário que cada um de nós faz, senhor sabe que a gente também faz no Zol da Aranha. Vocês, é um trabalho que começou com muita dificuldade. No passado, quando não tinha uma sede, não tinha nada, se trabalhou muito, se botou a mão na massa, foi lá para construir cada espaço, cada tijolo, tem uma história. E muitas pessoas já tombaram com essa história, já partiram. E deixamos hoje, ficou aí hoje os senhores na frente da diretoria, espero que ela se renova com gente jovem. A dificuldade hoje com mudar de gerência é nós colocar jovem nas associações. Oxalá as mulheres estão assumindo a ponta. Muitos bairros têm mulheres hoje que estão assumindo coisa que não tinha no passado. Isso nunca tinha. Como foi citado aqui para o colega, para o amigo, 3 mulheres foram presidentes do Boa Vista. No meu bairro não teve nenhuma mulher presidente ainda. E assim outros bairros também não botaram. Força a todas as mulheres que colocam o nome à disposição. Mas eu faço um chamamento assim, todo especial, para que a diretoria atual lá também vá atrás desses jovens, tentar buscar eles para se engajar num trabalho solidário e árduo. A gente sabe que é árduo e não tem, ninguém recebe nada por isso. Não tem salário, não são remunerados, e sim tem uma satisfação de fazer um trabalho e chegar ao fim da noite e descansar. E com a missão cumprida, de conseguir, que nem a colega Helena colocou, de conseguir uma doação, de conseguir vender uma ficha, de conseguir fazer a prestação de serviço, as políticas públicas lá daquele bairro, trazendo a reivindicação para o Poder Executivo, também para nós, Legislativo. Desde mais, é justa essa homenagem para vocês, parabéns, sucesso, muita garra, muita firmeza, e que Deus proteja a diretoria de vocês atuais e as futuras que vierem para aquele bairro. Meu irmão, meu, muito obrigado.
Vereador Ricardo Pitas, da bancada do PCdoB.
Senhora Presidente, senhores vereadores, senhores convidados, público aqui presente, eu queria dar os parabéns pela presença, pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo no bairro Boa Vista. E eu acho que além da gente comemorar o bom trabalho, o momento de festa também é um momento de luta. E eu queria me solidarizar com a vereadora Helena quando fala das dificuldades que o bairro, algumas dificuldades que o bairro enfrenta hoje, e enfatizar a necessidade de atenção do executivo para que a gente possa ter alguns problemas solucionados. Eu trabalhei por 2 ocasiões lá no posto de saúde do bairro Boa Vista, e a gente vê que nesse período de tempo o bairro teve um grande aumento populacional por conta do Minha Casa Minha Vida, que aumentou em mais de 1000 pessoas a população do bairro, sem que a gente tivesse uma contrapartida de serviços que pudessem manter a qualidade do serviço que vinha sendo prestado. Se antes do Minha Casa Minha Vida havia um determinado número de médicos atendendo no posto, hoje o corpo profissional continua sendo o mesmo, com mais 1000 pessoas morando lá. Vocês imaginam o tamanho da dificuldade que se criou naquele bairro. A questão das áreas de lazer, né? Não foi criada uma praça infantil, tem dificuldades de escola. Então eu acho que o bairro merece um olhar mais atento da municipalidade para que a gente possa ver esses problemas superados. A própria estrutura do posto de saúde, e que a gente sabe que se não fosse a associação de bairros, talvez nem tivesse um posto de saúde lá naquela região, mas é uma estrutura hoje totalmente obsoleta, com problemas estruturais graves dentro daquela unidade. Então nós nos solidarizamos, parabenizamos a associação, mas insistimos que é momento de luta e é momento da municipalidade olhar melhor para este bairro, que teve um grande acréscimo populacional e tem dificuldades por conta disso. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, convido o senhor secretário a proceder à leitura do diploma em homenagem aos 50 anos da construção da sede própria da Associação de Moradores do Bairro Boa Vista.
Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Juí, Poder Legislativo, homenagem. Conferimos à Associação de Moradores do Bairro Boa Vista o presente diploma em homenagem aos 50 anos da construção da sede do bairro. Em 9 de março de 2015, Claudio Miro Pezeta, primeiro secretário, e Marildo Krombauer, presidente. Assinado pela presidente em exercício, Rosana Maria Tenholler.
Convido o vereador José Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB, que faça a entrega do diploma aos convidados. Enquanto suspendo os trabalhos, para que os vereadores possam, além de cumprimentar os nossos convidados, também acompanhá-los até a saída. As presenças da secretária municipal de habitação, Beth Lírio, do secretário de governo, Nelson Copete, do presidente do Partido dos Trabalhadores, meu partido aqui de Juí, Beto Noronha, César Amaral, representando a UAB, do Luciano Agostini, presidente do sindicato dos municipários aqui de Juí. Em nome deles, estendo a minha saudação a todas as pessoas presentes. Passamos à ordem do dia e deferimos votos de pesar. O senhor secretário fará a leitura.
Requerimento do vereador Marcos César Barrichello e Valmir Elton Seifer, da bancada do PDT. Assunto, votos de pesar. Os signatários vereadores integrantes da bancada do PDT requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa de voto de pesar pelo falecimento do senhor Ernesto Crisum.
Colocamos em discussão projetos de lei, requerimentos e moção. Mensagem número 25/2015 do gabinete do prefeito. O senhor secretário fará a leitura.
Mensagem número 25/2015 do gabinete do prefeito. Transfere da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens dominais do município a sobra de terreno urbano que menciona. Autoriza sua alienação para Valdir Henrique da Silva e dar outras providências.
Baixas comissões. Processo número 55/2015, projeto de lei do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 55/2015, projeto de lei de origem executiva. Acresce a ação que menciona os anexos 1 e 4 da lei número 6072 de 24 de dezembro de 2014 e da outras providências. Com parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento, assina o parecer o vereador José Ricardo Adame da Rosa, presidente, Rosane Simon, por vice-presidente, vereador Valmir Elton Seifer, vereador Marcos César Barrichello, relator, e vereador Cláudio Miro Pezeta.
É só um parecer esse, né?
Colocamos em discussão processo 055/2015. Como ninguém queira se manifestar, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade o processo 055/2015. Processo 056/2015, projeto de lei do Poder Executivo. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 56/2015, projeto de lei de origem executiva. Autoriza a abertura de crédito adicional especial até o valor de R$4.500 e da outras providências. Com parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, considerando os fundamentos legais, financeiros e orçamentários expostos acima e o debate do processo, esta relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve exarar parecer de forma favorável à aprovação desse projeto. Assina o parecer o vereador José Ricardo Adame da Rosa, presidente, vereadora Rosane Simon, vice-presidente, vereador Valmir Elton Seifer, vereador Marcos César Barrichello, relator, e vereador Cláudio Miro Pezeta.
Só um parecer também.
Está em discussão o processo 056/2015. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 039-2010, natureza e prestação de contas do Poder Executivo, balanço geral, prestação de contas do balanço geral, exercício 2009, acompanhado do parecer prévio favorável à aprovação da prestação de contas do Executivo Municipal, referente ao exercício 2012, balanço geral, processo 118-2013. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 922-2014, parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado. Requerente do Tribunal de Contas, parecer prévio favorável à aprovação das contas do Executivo Municipal referente ao exercício 2012. Balanço geral do processo 118-2013. Com o senhor presidente, tendo a satisfação de cumprimentá-lo e nesta oportunidade encaminho-lhe o processo de contas desse município referente ao exercício de 2012 para julgamento nos termos do inciso 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Permito-me lembrar-lhe que o parecer prévio emitido por este tribunal sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal de Vereadores. Valtuir Pereira Nunes, diretor-geral do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Com parecer pelo acolhimento do parecer do Tribunal de Contas, da Comissão de Finanças e Orçamento. A aprovação da prestação de contas do Poder Executivo do município de Juiz de que trata o caput do artigo está baseada no parecer favorável número 17.350 do processo 00473300200.12.3 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e no parecer da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Vereadores. Então, pela aprovação, parecer pela aprovação, pelo acolhimento do parecer do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Comissão de Finanças e Orçamento, assina o vereador presidente José Ricardo Adame da Rosa, vereadora Rosane Simão, vice-presidente, vereador Valmir Elton Seifert, vereador Marco César Barrichello, relator, e vereador Cláudio Miro Pezeta. A Comissão de Finanças e Orçamento, conforme artigo 163 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juiz, notifica Vossas Excelências e do recebimento do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, referente ao processo de contas do Governo e dos administradores do Executivo Municipal, referente ao exercício de 2012, para querendo, no prazo de 15 dias, apresentar defesa às conclusões contidas no parecer do Tribunal de Contas do Estado, apresentando as provas que julga necessário. Assinado todos os membros da Comissão de Finanças e Orçamento.
Está em discussão o processo número 922-2014.
Primeiro. Quando é pela aprovação é a única.
Como ninguém queira se manifestar, está em votação o processo número 922-2014. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Processo 012-2015, projeto de resolução da mesa diretora. O senhor secretário fará a leitura.
Processo 012-2015, projeto de resolução da mesa diretora que autoriza a Câmara Municipal de Juiz a realizar despesas que menciona da outras providências. Comparecendo da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Essa relatoria, por unanimidade de seus membros, resolve zerar esse parecer de forma favorável à tramitação e aprovação deste projeto de lei. Assina o vereador Darcy da Silva, presidente, Rosana Maria Tenroller, vice-presidente, Luiz Varasquini, relator, Daniel Peronde, vereador, e Marcos Barrichello, vereador. Da mesma forma, a Comissão de Finanças e Orçamento parecer pela tramitação e aprovação do projeto de resolução. Assina o vereador José Ricardo Dama da Rosa, presidente, Rosane Simão, vice-presidente, Valmir Saif, vereador, Marcos César Barrichello, relator, e Cláudio Miro, presidente, vereador. Comissão de Políticas Públicas, também com parecer por unanimidade dos membros, resolve exarar o parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de resolução. Assina Rubens Jardim, vereador relator, César Busnello, presidente, Andrei Cossetim Sismanski, vice-presidente, Helena Sturmarder, vereadora, e Aldair Luiz Cossetim, vereador integrante da comissão.
Está em discussão o processo 012-2015. Como ninguém queira se manifestar, está em votação o processo 012-2015. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 01-2015, do vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do PT. Senhor secretário, para a leitura.
Requerimento 01-2015, da autoria do vereador Aldair Luiz Cossetim, vereador integrante da bancada do PT, vem através deste requerer a Vossa Excelência, o excelentíssimo senhor presidente desta casa, nos termos regimentais, envio de ofício ao Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem, o DAIRE, do Rio Grande do Sul, solicitando a construção da rótula do trevo de acesso à abertura e abertura da rua transversal de acesso à Vila Mauá, distrito de Juí, na localidade de Capão Bonito, na RS 155, quilômetro 2425, acesso a propriedades de sucessão de Palma Elisa da Rosa e Carlos Rosa, conforme mapa em anexo, assinalado. Justificativa: os moradores reivindicam que seja realizada a abertura da rua de acesso às suas propriedades e os moradores solicitam que seja enviado pela Câmara de Vereadores de Juiz o pedido na 5ª Superintendência Regional do DAIR do Rio Grande do Sul, com sede em Cruz Alta, ao Superintendente Fabiano Fabrin Secchi, neste endereço: Rua Presidente Vargas, 577, no centro, CEP 98005760. Essa moda pega.
Está em discussão o requerimento 01-2015. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação o requerimento 01-2015. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 2-2015, do vereador Ricardo Pitas e Silva, da bancada do PCdoB. Senhor secretário, para a leitura.
Moção 02-2015, autoria do vereador Ricardo Pitas e Silva. O signatário vereador integrante da bancada do PCdoB e demais signatários requerem, nos termos regimentais, a consignação nos anais da casa, o envio ao Sindicato dos Bancários de Juiz, moção de apoio à mobilização em nível nacional, Caixa 100% pública. A Caixa Econômica Federal, o patrimônio brasileiro, tendo mais de 78 milhões de clientes. Além disso, a Caixa tem sido uma grande parceira do Estado na execução das políticas públicas que possibilitaram a melhoria na vida de milhões de pessoas. O anúncio sobre a intenção de abrir o capital da Caixa abre um caminho sem volta para a privatização do maior banco público do país. A importância da manutenção da Caixa como banco público explica-se na crise de 2008, quando os bancos privados fecharam suas linhas de crédito e foram os bancos públicos, em especial a Caixa, que deram liquidez ao mercado para que o país não mergulhasse na recessão. Além disso, pelo lucro que obtém e pelo volume de recursos que gera, a Caixa sempre foi alvo dos bancos privados, tanto nacionais como estrangeiros. Por isso, qualquer possibilidade de privatização é um enorme retrocesso para o povo brasileiro. A missão da Caixa é atuar na promoção da cidadania e do desenvolvimento sustentável do país, e assim deve continuar.
Está em votação, perdão, está em discussão a moção 02-2015. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a moção 02-2015. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Está Está aprovada por unanimidade a moção 02-2015. Vou quebrar o protocolo, pedir licença aos colegas, vereadores, vereadora, também saudar a presença aqui da minha família, de parte dela, meu companheiro de todas as horas, Carlos Kowalski, que está aqui, a minha filha Joana e a minha mãe, Ondina, que é moradora de Bozano, está prestigiando aqui, então. Gostaria de saudá-los também, que são companheiros de todas as horas boas e más também. Despachamos favoravelmente os seguintes pedidos de informação ante projetos de lei. Pois não, vereador Darcy Preto.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu já tenho me manifestado dessa tribuna em relação ao conteúdo de alguns pedidos de informação. E não quero pecar por isso. Eu sei que é uma prerrogativa do parlamentar. Agora, tem que ter o mínimo de respeito também ao regimento interno da casa, para fazê-lo. Aqui tem um requerimento, um pedido de informação, presidente, do vereador Andrei Cossetim, que pede o seguinte: quais empresas foram contratadas pelo Poder Executivo Municipal através de dispensa de licitação durante o período de 1º de 2013 até a presente data? Quais os valores pagos? Enviarem anexos às notas fiscais das compras realizadas. O regimento interno é muito claro ao tratar dos pedidos de informação. E não é aqui querer vedar essa prerrogativa parlamentar. Agora, isso aqui extrapola o que estabelece o regimento e é uma auditoria, praticamente, no setor que vai ser encaminhado este pedido de informação. De sorte que esta casa vai onerar o Poder Executivo, vai ter que destinar funcionários para fazer todo esse levantamento, e nós sabemos perfeitamente que só é possível ser adotada a dispensa de licitação naqueles requisitos que a lei de licitação estabelece. E quem é advogado sabe disso. Ela tem um parâmetro que pode ser dispensada a licitação. Se não observar esse dispositivo legal, esse procedimento é absolutamente ilegal e, consequentemente, vai ser apurado pelos órgãos fiscalizadores da gestão pública. Então eu vejo que esta casa aqui tem subcarregado o Poder Executivo no atendimento de determinados pedidos de informação que chega aqui e dá em nada. Então eu quero chamar a atenção da mesa diretora para que seja observado o que estabelece o regimento interno quando se faz pedido de informação. Obrigado.
Senhor vereador, a mesa entende que é um direito dos vereadores fazer os pedidos de informação previsto no regimento interno e que, se o Poder Executivo julgar abusivo, que faça em parte a informação, que faça o que registre a forma pela qual está fazendo a sua justificativa. Com a palavra, o vereador Andrei Cossetim.
Não tem discussão agora. Não foi nem dito.
Senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadora, imprensa, comunidade que nos prestigia. Só para deixar claro que esse pedido de informação que faço, muitas vezes, é a dúvida que nós temos, e, por ser vereador, é uma prerrogativa, como bem foi dito pela presidente dessa casa, do vereador saber o que acontece na administração pública e, constitucionalmente, nós somos obrigados a fazer isso. E nós temos 150 e alguns CCs lá dispostos a trabalhar e a trazer essas informações, porque nós, vereadores, aqui somos quem representamos a comunidade. E muitas dessas demandas que aqui são apresentadas são porque a comunidade nos traz. Se é muito papel, se é muito documento ou não, Enfim, eu não tenho medo de trabalho, eu não vou ter medo de ler essa papelada. E se tiver alguma irregularidade, eu vou investigar. Se não, paciência. Graças a Deus que vai estar tudo correto. Então, só para deixar claro que eu reitero que eu quero esse pedido de informação. E qualquer pedido de informação de dúvida que vier a mim, eu vou apresentar nessa casa aqui, cumprindo o meu papel legislador da nossa cidade. Obrigado.
Até porque não fizeram pedido de informação na Petrobras, da hora que deu, né?
Questão de ordem, com a palavra vereador César Busnello.
Quero aqui saudar todos os vereadores, saudar a presidente dessa casa, a vereadora Rosana Tenroller, parabenizar as mulheres na pessoa da Edilis e da Jane, mulheres socialistas, da qual estendo todas as outras mulheres pelo Dia Internacional de ontem, e dizer, meu caro vereador Leste Preto, com todo o respeito, que eu divirjo da tua manifestação, uma vez que nós devemos sim pecar pelo exagero na publicidade do que no segredo das informações quando se trata de questão envolvendo coisa pública, dinheiro público. Quer dizer que a publicidade é um dos princípios constitucionais que diz respeito à moralidade administrativa. Então, é o maior papel do vereador, e Vossa Senhoria é sabedor disso, não só do vereador, como do parlamentar, a fiscalização do poder público em todos os três níveis. Então, quero dizer que, a meu ver, não procede essa manifestação, e é um custo mínimo, né, de pagar servidores para nós garantirmos o Estado Democrático de Direito, tão caro para esse país, onde cada vez mais nós temos que dar transparência à vida pública. E, reiterando aqui o que disse o vereador Cláudio Miro, por falta disso, quem sabe, é que hoje nós estamos vivenciando esta vergonha nacional, mundial, que é a falta de zelo, com o dinheiro público, a falta de zelo e a falta de transparência por parte dos poderes. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Senhor secretário, então, fará a leitura dos pedidos de informações, anteprojetos de leis e indicações.
Requerimento 01/2015 do vereador André Constantino Sismansky e Rubem Carlos Jagmin. Vereadores integrantes da bancada do PP requerem, a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Quem foi a empresa vencedora do processo licitatório para fazer as calçadas da rua Cassiano Ricardo e Jamim Barrichello, toda a extensão da perimetral norte? Enviar cópia do processo licitatório. Requerimento 04/2015, vereador André Constantino Sismansky. Vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência nos termos regimentais envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Quais foram as reivindicações recebidas da comunidade durante o processo de participação popular na elaboração das peças orçamentárias nos últimos 4 anos, 2011 em diante, enviar relação das reivindicações apresentadas. Requerimento 5/2015, Andrei Constantino Sismansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Como está a nomeação dos agentes de saúde aprovada no último concurso? Quantos foram chamados? Há perspectiva de nova convocação? Enviar lista dos 15 primeiros colocados de cada bairro e lista daqueles que já assumiram o cargo. Requerimento 06/2015, Andrei Constantino Sismansky, vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio do seguinte pedido de informação ao senhor prefeito municipal. Por qual motivo a obra do calçamento do acesso no Distrito da Alta União está parada? Enviar cópias de todas as despesas, materiais e serviços já realizadas com esta obra. Requerimento 7/2015, vereador Andrei Cossetim Smansky. Vereador integrante da bancada do PP, requer a Vossa Excelência os termos regimentais envio do ofício do senhor prefeito municipal, o seguinte pedido de informação. Quais foram as empresas contratadas pelo Poder Executivo Municipal através da dispensa de licitação durante o período de 1/1/2013 até a presente data? Quais os valores pagos enviarem anexo às notas fiscais das compras? Requerimento 5/2015, vereador César Busnello. Vereador integrante da bancada do PSB requer a Vossa Excelência, nos termos regimentais, envio ao excelentíssimo senhor prefeito municipal o seguinte pedido de informação. Qual é a posição da senhora Andréia Aparecida Gete Cabral, RG 110-102-239-6, no processo de seleção do programa habitacional Minha Casa, Minha Vida? Requerimento 01/2015 do vereador Rubem Carlos Jagmin. Vereador integrante da bancada do PP requer a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal do seguinte pedido de informação. Qual é o valor total pago em aluguel social pelo município de Juiz no período compreendido entre 1/1/2013 e 31/12/2014? Encaminhar a relação nominal dos contemplados com este benefício. Anteprojeto de lei. A diretoria dos vereadores Valmir Elton Seifert e Marco César Barrichello institui o programa de incentivo à recuperação de créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa 2015 no âmbito do Poder Executivo Municipal e da outras providências. Indicação 03/2015. Vereador Andrei Cossetim Szymanski. O signatário vereador integrante da bancada do PT solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Conserto da iluminação pública na rua Cristóvão Estibe, bairro 63, bairro número 163, no bairro Alvorada. Indicação 14/2015, Andrei Cossetim Szymanski. Secretário vereador integrante da bancada do PP solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Operação Tapa Buraco na rua Carlos Guilherme Erig, próximo ao número 1435. Indicação 15/2015, vereador Andrei Cossetim Szymanski, signatário vereador integrante da bancada do PT, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao seu prefeito municipal a seguinte indicação. Aumentar a vazão do bueiro da Rua do Comércio entre os 24 de fevereiro e Bento Gonçalves, pois em dias de chuvas volumosas, essa rua fica completamente alagada. Indicação 016/2015, Andrei Cossetim Szymanski, o signatário vereador integrante da bancada do PP, solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Reparo no asfalto em frente ao posto Santa Terezinha, na rua 14 de Julho, esquina com a 24 de fevereiro. Salienta-se que foi realizado o conserto da tubulação d'água e o asfalto ficou danificado. Indicação 02/2015. Vereador César Busnello. Signatário vereador integrante da bancada do PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação. Melhorar a qualidade da iluminação pública na rua Emílio Glitz, bairro Industrial, nas proximidades do CTG Laureano Medeiros, que encontra-se deficiente com várias lâmpadas queimadas. Indicação 03/2015, César Busnello. O signatário vereador integrante da bancada PSB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais o envio ao senhor prefeito municipal a seguinte indicação. Efetuar a operação tapa-buraco na rua Lino Emílio, por Rosado do Amaral, no bairro Centro, proximidade do número 286, atrás da empresa Menegon Surdinas, onde existe uma cratera aberta e que vem prejudicando a trafegabilidade de veículos. Indicação 01/2015, da autoria da vereadora Ernesto Gumar e Rosana Maria Tenroller e também Rosane Simon. As signatárias vereadoras integrantes das bancadas do PDT, PT e PCdoB solicita a Vossa Excelência nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Cobertura do palco das arquibancadas do anfiteatro, 8 de março da Praça da República, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Indicação 01/2015. Autoria do vereador Ricardo Pintas e Silva. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Senhoria nos termos regimentais e envia ao senhor prefeito a seguinte indicação. Que sejam efetuadas melhorias nas estradas do interior, desde a RS 522 até a ponte do Rio Conceição, divisa com a localidade de Boca da Picada, em Augusto Pestana. Indicação 02-2015. O signatário, o vereador Ricardo Pitas e Silva. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: conserto de bueiro situado na rua Jorge Leopoldo Weber, próximo ao número 628, no bairro Assis Brasil. Indicação número 3-2015, vereador Ricardo Pitas e Silva. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: conserto na Boca de Lobo, situada na rua Siqueira Couto, próximo ao número 791, sendo que a mesma se encontra parcialmente aberta, podendo causar acidente tanto aos pedestres quanto aos condutores de veículos. Foto do local em anexo. Indicação 04-2014. Autoria do vereador Ricardo Pitas de Silva. O signatário, vereador integrante da bancada do PCdoB, solicita a Vossa Excelência, nos termos regimentais, o envio ao senhor prefeito a seguinte indicação: conserto com urgência na rua Alberto Mostoca, nas proximidades do número 145, pois a rua em questão é de importante circulação e encontra-se intransitável por causa desse problema. Foram feitos vários pedidos, inclusive de vereadores de outras bancadas, sem que uma solução definitiva fosse tomada. Além das enormes dificuldades de circulação, esse problema pode inclusive gerar acidentes com consequências graves. Foto do local em anexo.
Passando aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente, comunicamos que ainda restam vagas. Está com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Aldair Luiz Cossetim, da bancada do Partido dos Trabalhadores.
Senhora presidente, senhores vereadores, comunidade aqui presente, em especial ao secretário Beth Lira, os nossos secretários Nelson, pessoal da UAB, Luciano do Sindicato, e a todas as mulheres presentes, que gostaríamos de deixar uma homenagem aqui para todas. Então, no dia da mulher é para ser homenageado uma singela e bonitinha, para as lindas mulheres, sorridentes e fofinhas. Ah, essas mulheres tão lindas e tão generosas, mas que os homens amam, todos nós amamos. Mas para relembrar um pouco, no dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecido situada na cidade norte-americana de Nova York fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução de carga horária de trabalho de 10 horas. As fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário. Equiparação de salário com os homens. As mulheres recebiam um terço do salário dos homens. E tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. O dia 8 de março é importante pelo simples motivo de que a mulher ainda é oprimida. O dia em que a mulher foi tratada com igual poderes, transformar o dia em uma comemoração, mas, por enquanto, ainda é um dia para abrir os olhos da galera que prefere não saber. Por exemplo, de cada 10 mulheres, 7 são agredidas ao longo de sua vida. Este é um dado da ONU, que essas mulheres não estão muito longe. A violência acontece no período, na sua casa, por que acontece na sua família, com a sobrinha, com a vizinha, com o colega de trabalho, com a chefe, com o chefe, com a juíza, enfim. Pode ser acontecer com você também. Então é uma questão de conscientização de nós, seres humanos, principalmente os homens, em relação às agressões dessas mulheres que vêm labutando através do tempo, trazendo como amor e carinho para a sociedade, prestação de serviço, gratidão. E devem ser realmente tratadas de iguais para iguais, Hoje a gente sabe, na política, como aqui tem uma colega que assume essa casa, duas, três mulheres temos aqui nessa casa, lá na presidência de bairro, que nem foi colocado há poucos, e assim em todos os espaços da nossa comunidade de Viense. Sempre trabalhando, sempre guerreiras, e é assim que nós vemos, filhos de uma mulher, com certeza. Os parabéns a todas, e um bom trabalho, vida longa para todos vocês. Também, durante a nossa passada hoje por umas visitas no bairro, deparamos com vários focos de lixo, no qual a gente vai pegar mais bagagem nessa semana e vamos fazer um trabalho de mobilização a partir de então. Acho que a comunidade juense, como já postei no Face hoje, deve se conscientizar. Lixo é uma coisa que cada um de nós produz e vai produzir sempre, mas poderemos produzir menos. Poderemos, é só nós se conscientizarmos. Para isso temos que ter políticas públicas, para que realmente tomamos a iniciativa de não atirar um papel no chão ou um próprio toco de cigarro ou algo insignificante que seja. Ou o seu copo de água que bebe e atire para encher um latão, coisa assim, que traga o seu copo de casa. Então são atitudes, são gestos que nós vamos colaborar com o nosso rio hoje, nosso planeta amanhã, e vamos trabalhar, porque é vergonhoso dentro do nosso município de Juiz o que tem de foco de lixo. Em pleno centro, nas calçadas nossas, no nosso passeio, no nosso bairro, a gente está se deparando a todo instante. Eu acho que nem o poder executivo vai conseguir resolver isso. Nós precisamos sim de conscientização pública para que realmente cada cidadã e cada cidadão comece a aprender, ter novos hábitos nesse nosso giro amanhã. Com certeza na próxima sessão a gente vai trazer novidade também em relação à conscientização do lixo produzido no município de Juiz. Também. Obrigado, senhora presidente.
Com a palavra, vereadora Helena Stuhlmarder, da bancada do PDT e da bancada feminina dessa casa.
Querida presidente, colegas vereadores, comunidade, imprensa, servidores, hoje eu trouxe escrito, Rosana. Em nome da bancada feminina, eu quero te dizer, não é por acaso o mês de março de 2015 entrará para a história do município de Juiz. Pela primeira vez, hoje, dia seguinte à comemoração do Dia Internacional da Mulher, temos o orgulho de ver uma mulher presidindo uma sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Quero aqui de público parabenizar a colega vereadora Rosane pelo feito. Esse dia é uma simbologia sem precedentes, porque de certa forma plasma nesse parlamento o empoderamento da mulher juense, tão capaz de inteligência, determinação e coragem. Além, é claro, das competências já demonstradas nos campos profissionais, sejam eles de iniciativa privada ou pública. Mesmo sendo a ascensão resultante de uma contingência, ou seja, devido ao afastamento do atual presidente dessa casa por motivo de saúde, não podemos deixar de comemorar este momento que, para como disse anteriormente, reveste-se de uma simbologia extrema na caminhada do ponderamento da mulher juense. Para reforçar isso, precisamos lembrar que em mais de um século de emancipação do nosso município, da nossa política, e Juiz não alçou nenhuma mulher ao primeiro posto, seja no Poder Executivo ou seja no Legislativo. Portanto, hoje, em meia comemoração do mês da mulher, todas as mulheres estão de parabéns. Nós precisamos reiterar que este é apenas mais um degrau da luta travada pelas mulheres, colega Rosana. Senhora Presidenta, nós que atuamos no serviço público com responsabilidade de opinar e ajudar a construir políticas que garantam os direitos para todos os cidadãos, não podemos descansar desta caminhada. Só podemos descansar quando a discriminação for apenas uma mácula no passado histórico de nossa sociedade. Falar nisso não é choramingar. Não. Esta é uma leitura clara da realidade mantida por preconceitos velados, e nem tanto assim. É reconhecer isso, a única maneira é de superá-los. Que este momento sirva de estímulo a todas nós para que cada vez mais mulheres influenciem nas questões políticos-sociais do nosso município. Por isso, certamente, num futuro não distante, poderemos ter mulheres, sim, não só na presidência efetiva da Câmara, mas também na chefia do Poder Executivo. Eu acho que este é o caminho, minha colega e presidenta Rosana. Eu quero também aproveitar a oportunidade para destacar a abertura da programação alusiva ao mês da mulher neste Parlamento. Começamos hoje com a abertura da exposição de evolução da artista Traude Hoffmann. Até o dia 31 estará à disposição de toda a comunidade que graciosamente nos cedeu essas obras, em que abrilhantam mais o nosso Parlamento aqui. No dia 27, nós temos, como de costume já há 12 anos, o Café da Servidora Legislativa, onde que toda a família legislativa participa do Café Colonial após a nossa reunião das comissões. E também no dia 30, então, de março, a gente vai fechar com uma sessão solene aqui na Câmara, onde serão agraciadas 3 mulheres juízes com o troféu Mulher Cidadã. Então, todos estão convidados também para essa sessão. É uma sessão diferente, de gala, em que as mulheres agraciadas, cada ano nos surpreende com o seu histórico, com o seu currículo, em benefício da comunidade juense e da área social do nosso município. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada.
Vereadora Helena, não podia deixar de agradecer as suas palavras, que emocionam todas nós mulheres, que somos apenas 12% das parlamentares desse país imenso, onde somos 55% da população brasileira. Quem sabe, de degrau em degrau, chegamos à igualdade tão almejada por nós mulheres e também pelos companheiros homens. Queria também registrar que a artista Traude Hoffmann gentilmente cedeu as suas pinturas aqui, que nos alegram a casa durante esse mês. É uma pintora que já expôs seus quadros em vários estados do país e também do mundo, na Itália, em outros países. Então, gentilmente, convido a todos que observem, que apreciem, que é mais um espaço que a mulher está no espaço dedicado às artes. Com a palavra, o vereador Luiz Varaschini.
Senhora Presidente, é com alegria, satisfação de te, nesse momento, estar no comando dessa casa hoje. E está conduzindo muito bem até agora. E a mesa, o Regis, a Clarissa, aos nobres colegas, vereadores, vereadoras, ao povo que nos prestigia nesse momento, principalmente do bairro Boa Vista, pelos 50 anos. Meus parabéns, seu Albrecht, por ter alguém dando continuidade. Quero parabenizar também a minha esposa Jacinta pelo ontem, o Dia Internacional da Mulher, e parabenizo todas as mulheres. Uso dessa tribuna por gostar demais do esporte, senhora presidente. No último sábado, no ginásio, tivemos a luta do MMA, aonde me surpreendi a grande presença de juventude. Então, é uma modalidade que alguém não gosta, mas está crescendo. A juventude presente ali. Uma pena que o nosso ijuiense, Gilson Cardoso, não conseguiu, ganhou o Cruz Altense. Mas o nosso São Luís conseguiu a vitória. Eu uso dessa tribuna para parabenizar a administração e ao secretário Sérgio Correia, que é o nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer, com toda a sua equipe de colaboradores, pelo primeiro campeonato distrital, que foi um sucesso, envolvendo as famílias. Cada distrito jogava com o seu jogador, isso foi importante, com pouco custo para cada clube, que isso foi de tamanha importância. Então tem que parabenizar. Então eu gostaria, senhora presidente, peço que seja deferido voto congratulatório ao Esporte Clube Flamengo, que é da minha terra, aonde conseguiu a conquista desse campeonato distrital. Seria isso, senhora presidente. Obrigado.
Será encaminhado o voto congratulatório, senhor vereador. Com a palavra, vereador César Busnello, da bancada do PSB. Pequeno grande expediente.
Boa tarde. Quero cumprimentar a todos, também saudar os servidores públicos municipais, dizer que estamos apoiando sempre esta luta por melhores condições de trabalho e por um salário, uma remuneração mais digna. Quero aqui, meu caro presidente e vereadores, trazer uma angústia de alguns moradores aí no bairro Modelo, entre o bairro Modelo e o 15 de Novembro, que estão num loteamento particular, cuja proprietária é a senhora Lenir Weber, numa área em torno de 1 hectare e pouco, em que há quase 4, 5 anos estão lá construídas mais de 6, 7, 8 casas sem um bem fundamental no dia de hoje, que é a energia elétrica. Segundo eles, e hoje pela manhã estive naquele local, porque fui procurado a semana passada, já estão cansados de procurar representantes do executivo, alguns vereadores, o DEMEI, e até hoje essa situação não foi amenizada, ou seja, não foi, falando bem simples, colocada, instalada a energia elétrica naquele local. Pasmem os senhores que já têm água da Corsã, já inclusive máquinas do poder público, da Secretaria de Obras, estiveram lá e fizeram abrir uma rua e dizem que não há condições de instalar a energia elétrica. Lá estão vivendo senhores, senhoras, idosos, idosas, inúmeras crianças. E numa reunião que tive pela parte da manhã com Rodrigo Pavani Schultz, Mário Okazeski, Jair de Paula, Maria Conceição de Paula, Sônia Terezinha Presinisca, Antônio da Rosa Mendes e Maria Rosane Presinski e outros moradores que não quiseram se identificar. Estão aí se ajoelhando, pedindo para que o Executivo, através do DEMEI, faça, encaminhe a instalação de energia elétrica, porque eles querem pagar. Pasmem que tem uma família lá que está habitando com um gerador por causa das crianças. Segundo eles, estou falando aqui em nome de uma moradora, um vereador aqui dessa casa foi lá, não era vereador ainda, abriu juntamente com a Secretaria de Obras uma rua e prometeu que até então, após as eleições, seria instalada, colocada a tão desejada energia elétrica, e até hoje, segundo os moradores, estão aguardando. Então eu vou aqui solicitar ao líder de governo ou de bancada para que façamos uma reunião com o Rogério do DEMEI para averiguar da possibilidade, da viabilidade de amenizar aí o sofrimento, a agonia desses moradores que, como eu disse, falta um pouco de vontade, um pouco de sensibilidade por parte do Poder Público Municipal. Mas o que me traz aqui à tribuna, senhores vereadores, e comunidade que ainda aqui se encontra, é que eu não posso deixar de falar, e isso está sendo objeto de tratado, na verdade, de assunto, na mídia nacional, que é essa questão da corrupção na Petrobras, que é essa questão da Operação Lava Jato, desencadeada aí pelo procurador Janot e pela Polícia Federal. Quero dizer aqui, de forma bastante tranquila, que se os senhores entrarem no site do Tribunal Regional Eleitoral, do Tribunal Superior Eleitoral, vocês poderão constatar que é um absurdo, que é uma vergonha, que é lamentável que políticos, e estou falando aqui não só do partido A, o B, C, do B ou C, mas até agora, como está sendo levantado, de quase todos os partidos, e não tenhamos surpresas, se não vai ser de todos daqui uns dias, porque vai sair mais lista aí. É lamentável quando você olha a lista de doações de gastos numa campanha eleitoral, por exemplo, e eu cuidei de olhar hoje, caros colegas, de deputado federal e estadual, e você constata que de dinheiro legal, que foi registrado de doações legais, nós temos lá um patamar de dinheiro envolvendo 3 milhões para o deputado X, 2 milhões e meio, 2 milhões, 1 milhão e 800, 1 milhão e 500, 1 milhão, 900 mil, 700, de todos os níveis você encontra lá. É só acessar, tem uma página, os donos do Congresso, que os senhores poderão constatar o absurdo do sistema político que nós estamos vivendo, e se discute de reforma política, faz 20 anos que se discute de reforma política e não há essa reforma política. Isso é lamentável, por que que eu digo isso, meu caro Darcy Preto, Barrichello, todos os vereadores? Porque isso não oportuniza uma renovação nos quadros políticos a nível nacional. Como é que eu, e pode ser qualquer um de nós aqui, vai concorrer com um deputado que tem uma doação de 2 a 3 milhões para a sua campanha? Como é que o Busnello vai concorrer gastando, e está lá na página, 33 mil reais para a campanha de deputado federal? Como é que o vereador, o candidato a deputado estadual, Piaia, por exemplo, vai concorrer gastando 121 mil reais para a campanha de deputado estadual? Como é que o Biratã Ertal vai concorrer, Biratã Teixeira, gastando em torno
de 115 a 120 mil reais. O sistema do país está falido, o sistema político, porque não permite que novos quadros políticos adentrem na vida pública desse país. É lamentável isso, que nossos partidos, de todos, dizendo aqui de todos, não passamos um movimento forte para que haja esta mudança rigorosa no tipo de representatividade feita, estabelecida no país como um todo. É urgente uma reforma política. É urgente uma reforma política. Nós estamos sendo comandados ainda, e isso que me admira, que me indigna, pela velha política lá do passado. Nós estamos ainda comandados pelos pupilos do Antônio Carlos Magalhães, do Sarney, porque não dá para achar que iam fazer diferente Renan Calheiros, Collor de Mello, Eduardo Cunha, que eles iam fazer uma nova política aqui nesse país. Então, nós estamos brincando de fazer democracia. Estamos brincando de fazer democracia. Porque o que prevalece é o poder econômico. É o poder econômico. Uma vez que para fazer, vereadores, fazer uma campanha em 100 a 150 municípios, tem que ter, como é que se diz, bala na agulha para fazer isso. Para fazer uma campanha de 100 a 150, 200 municípios, para um cargo eletivo a deputado estadual ou federal, o cara aqui tem que ter cifrão. Porque, infelizmente, o voto consciente do nosso país, ele é limitado àquelas pessoas que têm um pouco de discernimento, de consciência política, sobre a importância do voto. Então a democracia está em perigo. Nós somos comandados pelos bancos, pelas instituições financeiras, pelas empreiteiras. Por que que é isso? Porque elas que bancam a campanha de um germano, José Otávio Germano. É o agronegócio, o forte agronegócio que banca a campanha de políticos tradicionais. E as instituições financeiras e as multinacionais. Então, assim, ó, se não fizer um movimento forte, uma pressão popular aqui no nosso país, para mudar esse sistema político, uma reforma política rigorosa, nós estamos, como eu tenho dito, brincando de democracia aqui no país. Porque o voto do cidadão, aquele humilde ali do bairro, não é o dele. Infelizmente não é o dele, porque o poder econômico interfere diretamente no voto daquele cidadão humilde, simples, ali no bairro, que precisa de se alimentar. E o que mais me deixa indignado é que o governo federal, desde 2004, está aí, e ao invés de fazer um pacto com a sociedade para ter mudanças, uma reforma política, fez um pacto com a velha política que está aí, colocada por esses políticos que estão enquadrados e investigados pela Operação Lava Jato. O Partido dos Trabalhadores perdeu a oportunidade de ficar na história desse país, de fazer um pacto com a sociedade, de fazer um pacto com a sociedade civil, ao invés de fazer um pacto com o Renan Calheiros, com o Sarney, com o Antônio Carlos Magalhães. Está aí agora, sentado no colo dessas lideranças corruptas que dominam o nosso país. Então eu quero dizer que tem que haver sim, dia 15 agora de março, e não defendo aqui, o nosso partido não defende, o Partido Socialista Brasileiro, o impeachment da presidenta Dilma. Mas nós defendemos sim um movimento muito forte, para mudar as estruturas políticas, a forma de representação aqui em nível de Brasil. É o momento, sim, do dia 15 de março, daquelas pessoas conscientes e que acham que têm um dever de civismo e de cidadania com o nosso país, ir às ruas e brigar, lutar
por dias melhores. Quero dizer assim, ó, que fico boquiaberto, indignado, quando eu vejo um partido no governo que está sendo dominado por essas lideranças negativas, levar no parlamento restrições a direito dos trabalhadores, com o intuito de auferir 18 bilhões de dinheiro aos cofres públicos do governo. Restrições, ataque ao direito dos trabalhadores, como é o caso do seguro-desemprego, como é o caso da exigência de maior requisito para o PIS, para o corte de direitos do pescador artesanal. Por que o governo federal, que diz que representa os trabalhadores, não diminuiu, não cortou juros dos bancos em 1%? Esta seria a economia, diz os estudiosos da área da economia, meu caro Chico Saito. Por que o governo federal não optou por cortar na carne 1% de juros do grande sistema financeiro da habitação? Não! Optou nos trabalhadores, nos operários. Então é isso que me deixa indignado, é isso que faz com que nós tenhamos o poder de indignação e temos que seguir à frente para que este país, mude esta cara, que a nosso ver, nós estamos brincando de democracia pelo sistema que está estabelecido aí. Brincando de democracia, porque nós jamais vamos alcançar, para terminar, senhora presidente, um espaço na Câmara Federal, quem sabe no Senado, ou quem sabe aqui na Assembleia Legislativa, porque do jeito que está esse sistema, nós dificilmente conseguiremos votos conscientes para chegar lá. Hoje, o que é voto é dinheiro. Quem tem dinheiro, poder econômico, tem voto. Quem tem poder econômico, tem voto. E a população tem que começar a refletir sobre isso. O cidadão de casa, o cidadão do bairro, cidadão do centro, do interior, se ele quiser um país diferenciado, um país que tenha um futuro melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Era isso, senhores vereadores, senhora presidente, muito obrigado.
Comunicação de liderança concedida ao vereador Darcy Preto da Silva, da bancada do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que assistem o trabalho do Poder Legislativo, quero inicialmente também estender aqui a nossa homenagem à nossa honrada colega, que muito bem está aqui representando a bancada feminina na presidência do Poder Legislativo. E em seu nome quero também, em rápidas palavras, fazer a nossa homenagem a todas as mulheres pela passagem do Dia Internacional da Mulher no dia de ontem. Senhor presidente, eu nem gostaria, ou melhor, não ia fazer uso da palavra. Mas eu também não posso me calar diante de uma situação tão dramática que nós estamos vivendo. Eu já expressei essa minha indignação da tribuna desta casa. Mas quero deixar registrado também, mais uma vez, talvez, que a democracia brasileira realmente está em perigo, que as instituições democráticas deste país estão falidas, que o parlamento brasileiro, que representa a vontade, ou que deveria representar a vontade do povo brasileiro, está manchado, está descreditado, está, infelizmente, sendo repudiado pela sociedade brasileira. Não pela instituição em si, e não por todos também os integrantes do poder legislativo brasileiro, mas por alguns que não dignificam o mandato, que não dignificam o voto que receberam do eleitorado brasileiro. É inconcebível nós vivermos num país que se diz democrático, quando meia dúzia daqueles que ocupam os maiores cargos do poder legislativo estão mergulhados na mais desgraçada corrupção. É indignante ouvir no rádio, assistir na televisão, ler os jornais, as revistas,
e perceber a quantidade de recursos públicos desviados das empresas públicas brasileiras para determinadas candidaturas que disputaram o último pleito eleitoral. Infelizmente, aqui do nosso município de Juiz, tivemos vários candidatos, vereador César Buzelo, que concorreram com Vossa Excelência, que estão envolvidos na corrupção do dinheiro desviado da Petrobras. Vários candidatos que levaram o nosso voto, que levaram o voto da nossa população. E tenho certeza que a comunidade de Juiz achava que estava votando naquele cidadão que estava ali buscando o seu voto para bem representar no Congresso Nacional. E os interesses, como dizia o Brizola, de quem esses sujeitos estão defendendo lá no Congresso Nacional? Nós temos que mudar a cultura brasileira. Eu fico a pensar, vereador Jagninho, como é que será o pleito do ano que vem? Como será esse pleito do ano que vem? O eleitor olha para a nossa cara, para a cara dos políticos, e parece que vê desenhado na nossa testa aquela palavra, corrupto. É isso que passa na opinião pública brasileira. Todo político, para ele, está envolvido em corrupção. Porque todos nós vamos para o mesmo saco. Tal é o desgaste do parlamento, tal é o desgaste das instituições democráticas desse país. É perigoso para a democracia? Evidentemente que é. Graças a Deus que os próprios militares não têm nenhum interesse de assumir o comando desse país. Porque se algum general inventar de ir para a rua, ele acaba levando multidões atrás das suas ideias, da sua pregação, para que a militada volte ao comando nacional da República Brasileira para pôr ódio na casa. Isso é perigoso. E qual é a moral do político de sair na rua dizer não? Para aí, povo brasileiro, que nós vamos endireitar a cara desse país. Qual é a autoridade moral da classe política, dos partidos políticos, que estão quase que todos mergulhados na corrupção? Olha o estágio que a democracia brasileira está vivendo em razão desses safados políticos, desses safados administradores que usam e abusam do dinheiro público, usam e abusam do cargo, do mandato que lhe foi otorgado para buscar os seus interesses ou os interesses de grupo. Portanto, eu deixo aqui, senhor presidente, nesse momento que eu considero extremamente dramático que vive o nosso Brasil e a sociedade brasileira, no momento em que o povo não está enxergando nenhuma luz do final do túnel para mudar os rumos da economia brasileira e buscarmos a transformação da sociedade e fazer com que o povo viva com maior dignidade. É um momento dramático. E nós vamos ter, inquestionavelmente, de demonstrar essa nossa indignação nas ruas desse país. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Ricardo Pitos e Silva, da bancada do PCdoB, do Pequeno e Grande Expediente.
Senhora Presidente, senhores vereadores, público ainda presente aqui, eu quero dizer que, como eu venho poucas vezes a esta casa durante o ano, tenho uma infinidade de assuntos para ser tratados aqui hoje. Alguns assuntos novos, graves, outros assuntos que, infelizmente, se repetem a cada vez que eu venho aqui nesta casa, sem que a gente veja uma solução efetiva por parte do Poder Executivo. Primeiro assunto, acho que talvez o mais importante, são as notícias que temos recebido esta semana, que o CAAME, o Centro de Atendimento ao Adolescente do município de Juiz, deverá ter suas portas fechadas agora no mês de abril. Mais uma vez, nós vemos o poder público acabando com boas iniciativas, assim como já fez em tempos de outrora com a farmácia popular, né, tão combatida pelo vereador Jagmin, na época, e que tinha toda a razão, uma vez que fechou a farmácia popular sob a alegação de que todos os medicamentos que eram vendidos a preço
subsidiado naquela farmácia seriam distribuídos gratuitamente para a população, e a gente vê que isso de fato não aconteceu. Nossos adolescentes, que têm um atendimento diferenciado e prioritário no CAAMI, passarão a partir de abril a concorrer no atendimento em saúde com o resto da população, sem um atendimento diferenciado às suas especificidades próprias da idade. Cabe ressaltar ainda que no CAAMI se faz atendimento a adolescentes grávidas e que são um grupo de risco, né, onde frequentemente acontecem mortes pelo descuido. Nós já tínhamos recebido essa notícia do fechamento do CAAMI em novembro. Na época repercutimos isso nas redes sociais e culminou com uma matéria do site g.com, onde o prefeito negou o fechamento do CAAMI, disse que seria mantido, mas agora se mostra a verdade, o CAAMI funciona mais este mês e a partir de abril estará fechado em G. Uma grande perda para a comunidade. Por favor.
Do meu conhecimento, é que o CAAMI só vai mudar de lugar. A gente conversou com o senhor prefeito, com a secretária Alexandra, e que para sair do aluguel, eles teriam um espaço exclusivo dentro da Secretaria de Saúde. Foi essa informação, mas se caso de fato vai fechar, eu vou erguer essa bandeira em favor do adolescente de Juí, que precisa desse atendimento, porque é psicólogo, é fonoaudiólogo, é um atendimento diferenciado do nosso paciente
em risco.
De fato.
Ele será fechado, vereadora. A ginecologista já está designada para ir cumprir o seu trabalho no posto da Penha, e o pediatra ainda não tem determinação de para onde ele irá, mas sabe-se que ele irá para a rede prestar atendimento a crianças.
Mas eu vou atrás dessas informações, desculpe, né, tenho conhecimento, mas buscar informações mais precisas e saber se de fato, porque é uma perda muito grande e irreparável esse trabalho que está sendo feito no CAAMI. Obrigada pela parte. Yeah.
Continuando, a gente queria saudar o Luciano como presidente do sindicato, representando aqui os funcionários, mais uma vez em greve nesse município. Queremos dizer que apoiamos totalmente essa greve pela luta de uma reestruturação de um plano de carreira que vem sendo totalmente destruído pelas administrações subsequentes, as administrações que temos tido na cidade, e que hoje já torna quase impossível se reconstituir um plano de carreira com parâmetros e critérios bem definidos. Quero ainda dizer que estas greves dos servidores públicos, que têm se tornado rotina, têm grande parte de sua responsabilidade no responsável pela Secretaria de Administração, talvez um dos piores quadros deste governo no sentido de diálogo e entendimento com os servidores. Fica o nosso repúdio, a nossa preocupação com a forma com que os servidores têm sido tratados neste governo e com este secretário que assume esta secretaria. Outro assunto que a gente traz é um assunto velho, que é a questão do descaso com as ruas dessa cidade. Ano após ano, a gente tem apontado e mostrado inúmeros problemas, e já fico feliz hoje que o vereador Andrei Cossetin trouxe até alguns dos problemas que eu ia trazer, sem termos combinado nada, mas que de tal importância que tem se mostrado que termina que isso chega em todos os partidos. Um deles, vereador, é a rua Carlos Erig, que o senhor pede que seja feita uma operação tapa-buracos próximo a um determinado número, e eu quero lhe dizer que não é próximo a um determinado número. Essa rua foi totalmente destruída pela Corsã, né? Tem alguns trechos que as pedras ficaram empilhadas no meio da rua, impossibilitando até o trânsito de veículos. A casa que o senhor pede o conserto é este aqui, né? Este buraco
foi aberto em agosto do ano passado, tem uma placa ali dizendo, atenção, obras da Corsã a 50 metros, e o mato já tem meio metro de altura neste buraco aqui. Então, isso aqui é inconcebível para uma cidade cujo prefeito constantemente se manifesta em entrevistas, em depoimentos, falando da pujança e da cidade que não para de crescer. Nós precisamos de medidas realmente efetivas para a manutenção das ruas. Tenho ainda uma outra rua também, que já havíamos reclamado, que é a Rua Alexandre Bastiani, onde foi feito, alguns anos atrás, um trabalho de encascalhamento dessa rua, mas foram deixados aqui na lateral uma montanha de pedras que inclusive impossibilita as pessoas de entrarem em suas casas, né? E ainda temos denúncia nessa rua que estamos averiguando, não conseguimos para hoje averiguar, que existe um loteamento irregular ali no final dessa rua, ocupando a área que deveria ser a rua mesmo e não área de terreno. Enfim, vamos averiguar isso e esperamos ainda que até o final do mês a gente possa trazer novidades sobre isso. Outra questão que também o vereador André Cossetinho e o vereador Rubem Jagmin trouxeram foi sobre a questão das calçadas da rua Cassiano Ricardo. Aliás, vamos aproveitar e falar na Cassiano Ricardo para dizer que aquele asfalto recém-terminado já foi esburacado. Já tem um grande buraco aberto no calçado, a obra provavelmente nem foi inaugurada ainda, mas já está esburacada antecipadamente até a própria inauguração. Essa questão das calçadas, vereadores, não basta a gente saber quais as empresas que venceram o processo licitatório, mas a gente precisa avaliar que critérios foram usados. A gente vê, a obra está extremamente lenta, talvez no ritmo que ela esteja indo, leve mais um, dois anos para que se concluam as calçadas daquela rua, mas a gente pensaria que deveria haver uma uniformização dos passeios, mas a gente vê que alguns lugares estão sendo calçados com piso intertravado e outros se mantém o calçamento original, às vezes em péssimas condições, porque é feito pelo próprio morador. Então nós esperamos que quando cheguem essas informações, os senhores possam avaliar essa questão e ver de que forma será feito, se haverá uma uniformização dos passeios ou se será colocado o passeio novo apenas em alguns proprietários que serão beneficiados então com isso. E, às vezes até proprietários que, convenhamos, a gente sabe que não precisariam desse benefício, ao contrário do povo que está lá com a sua calçadinha muitas vezes irregular. Fale.
Só para colaborar com o colega aí, eu estive fiscalizando essa obra pessoalmente, conversei com a empresa que ganhou, que vai fazer todo o passeio público. E a promessa deles, em 4 meses, está toda ela pronta. Toda ela pronta, não é parcial como está falando. Não. Vai ser removido essas demais que estão lá. Claro que nem todos vão ser a mesma largura. Colocou bem claro. A largura está como lá em cima, no início, perto da escola, lá em cima ela é mais estreita, ou os lugares mais largos. Mas a obra, em 4 meses, quer entregar prontinho.
Fico feliz pelos esclarecimentos e vou ficar ansioso para que em 4 meses termine, porque eu passo todo dia ali e eu estou vendo a velocidade com que aquela obra anda. Os pisos estão sendo colocados cuidadosamente, um a um, com a devida paciência. Outra questão importante que a gente traz e nos trouxe preocupação, sexta-feira tivemos aqui a presença do secretário Gabi falando das estradas do interior, e ele nos relatou a situação de, mais uma vez, a situação de total penúria da sua secretaria, e nos trouxe a notícia de que nossas estradas serão minimamente arrumadas para a safra que se aproxima. Isso nos causa extrema preocupação, porque a gente sabe a importância do escoamento da safra agrícola, a importância da manutenção dos caminhões que transitarão nessas estradas com cargas muito elevadas e que possivelmente quebrarão, trazendo mais prejuízo para os nossos tão sacrificados agricultores que sustentam a nossa cidade com a sua produção. Então, ficamos muito preocupados mesmo com essa situação e manifestamos nosso repúdio à forma como é levada a política de cuidado com o interior nessa cidade. Essa semana ainda, assinei um abaixo-assinado pedindo manutenção e consertos, limpeza na Praça dos Imigrantes. Essa é uma outra questão extremamente importante em Juí, que nos traz extremo desgosto de ver a forma como é levada a questão de manutenção das praças nessa cidade. Recentemente, nós tivemos, fartamente veiculado no site da prefeitura e nos meios de comunicação, uma notícia de que estava se cortando a grama lá na praça do bairro Stork. Gente, corte de grama não é notícia. Corte de grama é obrigação rotineira. Essa grama que foi anunciada, página inteira no site da prefeitura, já está com meio metro de altura de novo. Então, assim, se nós não tivermos uma política de manutenção, de limpeza, conservação das praças públicas, não adianta a gente, né, bradar a todos que cortamos a grama da praça hoje. A gente precisa de uma política de conservação. E aproveitamos ainda, né, já que estamos falando dessa questão de conservação de praças, para constatar o extremo desperdício de tempo e de recursos na página do Facebook de nossa prefeitura. Existe um funcionário designado para isso que passa o dia inteiro lá relatando: hoje tem sol em Juí, que coisa linda, as periquitas estão morando aqui na árvore da praça, eu estou ouvindo uma música hoje maravilhosa. Gente, será que esse funcionário não tem mais nada para fazer do que ficar postando baboseira no Facebook? Não poderia usar essa importante rede social para divulgar obras que sejam realizadas de fato, não cortes de grama, ou para abrir um canal de comunicação com a população? As redes sociais hoje são importantíssimas como fator de conscientização e politização da sociedade. A nossa página da prefeitura do Facebook é um desperdício de dinheiro público. Qualquer um que for lá olhar vai ficar impressionado com o que acontece naquela página, e mais impressionado ainda saber, deve ser um CC daqueles 150, vereador Andrei, que fica lá escrevendo aquelas baboseiras na página do Facebook, mostrando as periquitas que estão morando na praça. Queremos ainda trazer a esta casa problemas que temos passado na nossa coordenadoria de saúde do Estado com a mudança de governo. Caso os senhores não saibam ainda, nós já temos a notícia que a nossa ex-coordenadora, Yara Kantorsky, será afastada da coordenadoria tão logo retorne de suas férias. Ela é uma funcionária cedida à coordenadoria, cedida ao Estado, exercendo suas funções na coordenadoria há 15 anos, já foi coordenadora, já foi adjunta, tem, enfim, 15 anos trabalhando na nossa coordenadoria, com conduta admirada e elogiada por secretários e prefeitos de todos os partidos, e recebeu recentemente a notícia de que não teria sua cedência renovada, sob alegação de economia dentro do governo do Estado. O que nos causa estranhamento, e ainda estamos num processo de investigação do que está acontecendo, é que ela é cedida sem custos para o Estado. O salário dela é pago pelo município de Santo Augusto. E enquanto este governo anuncia que está revendo as cedências como medida de economia, ao mesmo tempo renovou uma cedência de uma funcionária de Panambi com custo para o Estado. Então não conseguimos entender, a não ser que esteja havendo perseguição política, o fato de não renovarem uma cedência sem custo e renovarem uma cedência com custo para o Estado. Por fim, para não incomodar mais tanto vocês, eu quero me solidarizar com os colegas Andrei Cossetin e Rubens Jagmin, que tiveram seu partido achincalhado e destruído nesta última semana por conta das denúncias de corrupção, e fazer coro ao vereador Busnello, ao vereador Preto, nesse sentido. Nós temos plena convicção que não é o PP um partido corrupto. É um partido, assim como outros que estão sendo envolvidos, encerrando, estão sendo envolvidos em denúncias de corrupção, tem homens corruptos, sim. O partido é superior a todas essas denúncias de corrupção e sobreviverá com galhardia a essas denúncias. Esperamos que, assim como os outros partidos, e poderia citar todos, né, PMDB, PDT, PT, que têm seus nomes envolvidos em denúncias de corrupção deveriam sim promover uma limpeza no seu partido, como a senadora Ana Amélia está dizendo que o partido PP fará. Nós acreditamos sim que os partidos são limpos e, como o vereador Busnello trouxe, a sujeira está no sistema político brasileiro, que precisa ser urgentemente mudado. O PCdoB assume essa bandeira de luta também pela mudança do sistema político brasileiro para que a gente consiga banir a corrupção deste país. Não será banindo um ou outro corrupto que nós acabaremos com a corrupção. Será, sim, mudando as leis deste país. Obrigado.
Com a palavra, no pequeno expediente, o vereador Cláudio Miro Pezeta, da bancada do PDT.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, queria falar dois assuntos rapidinho, queria me solidarizar também com aquilo que falou o César Busnello, concordo em gênero, número e grau em tudo isso que está acontecendo no nosso país, assim como também as palavras do Darcy Preto, e dizer que eu acho que às vezes tem uns que tiram a gente para bobo, né? Porque você vai escutar desses 47... nenhum mais é culpado. Eu fiquei surpreso porque meu nome está lá na lista. Ah, eu não devo nada para... Eu nunca peguei de... Mas, então, será que esse pessoal que fez essas investigações aí estavam brincando ou estão brincando com o povo? É uma coisa engraçada. Eu acho que de ontem para cá, eu, na minha opinião, ninguém mais deve nada para ninguém, porque todo mundo não sabia que o meu nome... Como é que o meu nome foi parar nessa lista? Pois é, e aí vai. Então, eu acho que estão brincando com a opinião do povo, né? Que assuma, e acredito, acho que essa iniciativa do PP é uma iniciativa boa de apurar mesmo quem fez e botar para fora. Agora eu preciso falar aqui que o PDT não tem nenhum, viu? Darcy Preto da Silva se pronunciou, mas não citou isso. Eu quero que seja registrado aqui. Não tem nenhum parlamentar, não tem nenhum político do PP envolvido, do PDT, aliás, envolvido na operação Lava Jato. Agora, se tiver, eu tenho certeza, viu, César Busnello, que o nosso partido vai tomar as providências que devem ser tomadas. Nosso partido, historicamente, é um partido limpo, partido honesto, partido que não conjuga com esse tipo de coisa. Então, eu quero registrar isso, deixar registrado nessa casa que o meu partido, PDT, não tem ninguém envolvido, o PSB acho que deve ter, tinha, envolvido na operação Lava Jato. Quero também me solidarizar com o seu pronunciamento, doutor Ricardo, sobre o CAAME. Isso foi um programa que o próprio prefeito Balim, quando era secretário da Saúde, implantou no município de Juiz. Isso foi notícia, é premiado exatamente pelo Ministério da Saúde, é notícia. E agora, de uma hora para outra, a gente vê isso, eu não estou entendendo. Aquela vez eu fui contra também a farmácia popular, nos movimentando, disseram que iam botar os mesmos medicamentos, não botaram. Eu não estou aqui para queimar, não. Mas eu sou o contrário, porque esse programa foi o programa que eu ajudei a construir dentro da Secretaria de Saúde, e eu tinha orgulho do CAAME aqui de Juiz, porque é um dos poucos municípios no Brasil que tinha atendimento personalizado para os adolescentes e as crianças. Então, eu acho que sim. E o segundo assunto que eu queria tratar é sobre as mulheres, né? Quem somos nós para querer competir com as mulheres? Eu acho que não devemos nem se atrever, né? Porque os gregos e troianos, só a Helena conseguiu terminar com a guerra, né? E por aí vai. Mas eu queria ler uma mensagem que tem aqui no Correio do Povo de ontem, no Espaço Opinião, que não tem o autor, mas é do Espaço Opinião do Correio do Povo. Nesse domingo registra-se a passagem do Dia Internacional da Mulher. É bom que seja um dia para reverenciá-las, para que elas possam receber o reconhecimento de todos pela importância que têm na família e na sociedade. Não são poucas as atividades em que elas são, dão mostras da sua capacidade e da sua dedicação de sua competência, do seu senso de organização e do seu dinamismo peculiar. Esse 8 de março deve ser o dia de homenagem, mas também de constatação de que as mulheres ainda não têm a representatividade que merecem em instituições importantes, como é o caso do Congresso Nacional. Contudo, elas têm destaque desde a organização dos seus lares até o mercado de trabalho. Não há quem esteja imune ao brilho da sua presença sempre marcante. Ainda há muito que melhorar nas relações humanas que se travam com elas, notadamente em um universo machista, mas muitas conquistas já foram obtidas e outras tantas continuam e continuarão a ser atingidas. Foi assim que a Lei Maria da Penha, que conseguiu diminuir os casos de agressões às mulheres, garantindo-lhe maior proteção, que deve ser ainda mais efetiva. Homens e mulheres têm o caminho juntos em busca, têm de caminhar juntos em busca dos seus objetivos. São diferentes e complementares entre si, com especificidades próprias. Mães, esposas, profissionais, líderes, os méritos dessas lutadoras são tantos que este domingo assume ares simbólicos. Eis que também são dela todos os outros dias do ano. Obrigado.
Solicito que o segundo vice-presidente dessa casa, vereador Valmir Saifer, assuma os trabalhos para que eu possa me manifestar o pequeno e grande expediente.
Está com a palavra a vereadora Rosana Penrola, presidenta dessa casa na noite de hoje, onde fará sua manifestação no espaço destinado ao pequeno e grande expediente.
Senhor presidente, em exercício, vereador, colega Chico, carinhosamente chamado assim, vereador, secretário Pezeta, demais colegas, vereadores, querida colega Helena, pessoas que ainda estão aqui, que ainda consideramos cedo, porque uma sessão semanal da Câmara de Vereadores, ainda não estamos no adiantado da hora, por termos ainda apenas uma sessão semanal. Vou pedir licença também, Helena, para ler o que eu escrevi, porque são tantas questões a ser faladas que muitas vezes é melhor a gente escrever. E eu quero pedir licença, então, para falar em nome de todas as mulheres. Esse dia hoje representa um momento especial para a história deste Poder Legislativo, para as mulheres ijuenses e especialmente para mim. Trata-se do momento em que uma mulher preside uma sessão desta casa, ainda durante os marcos do dia 8 do mês de março, mês que especialmente nos lembramos das lutas das mulheres. Dada a grandiosidade do momento, vou me dirigir e vou pedir a permissão que, em nome da minha mãe e da minha filha, eu me dirijo às mulheres, meninas, adolescentes do nosso município, às nossas avós, mas não só a elas, me dirijo aos homens também, porque precisamos da sua colaboração. Para acabar com a desigualdade de gênero, todo mundo precisa estar envolvido e comprometido com a mudança. Na minha vida pessoal, como na vida de muitas mulheres, desde cedo passei a questionar as suposições baseadas em gênero, dos papéis pré-estabelecidos, os lugares diferenciados. Percebi que eu era uma feminista e que essa seria a minha luta. Isso não parecia complicado para mim, mas infelizmente muitas pesquisas mostraram que o feminismo virou uma palavra não muito popular, não bem vista. Aparentemente, feministas são aquelas mulheres vistas como muito fortes, muito agressivas, anti-homens, não femininas e até chamadas de sapatonas. Porque essa palavra se tornou tão impopular. Se na verdade feminismo, por definição, é a crença de que mulheres, homens e mulheres devem ter oportunidades e direitos iguais. É a teoria da igualdade política, econômica e social entre os sexos. É o rumo da igualdade que lutamos. Eu luto porque sei que esse direito, porque sei que é direito que me paguem o mesmo tanto que meus colegas de trabalho do sexo masculino. Apesar das mulheres ainda receberem em torno de 40% a menos que os homens pelo desempenho dos mesmos trabalhos. Eu luto porque é direito tomar decisões sobre o meu próprio corpo. É direito que as mulheres estejam envolvidas e me representando em políticas e decisões tomadas no meu país. Apesar de ainda termos só 12% de mulheres eleitas para cargos públicos no Brasil. Eu luto porque é direito que socialmente eu receba o mesmo respeito que homens, apesar de que muitas mulheres ainda sejam inferiorizadas nos espaços que ocupam. Eu luto porque não quero que meninas e mulheres tenham que sofrer nenhum tipo de violência, nem ser mortas porque decidiram governar sua própria vida. Mas, infelizmente, eu sei que apesar do muito que avançamos, ainda há um longo caminho a seguir. Num país do mundo, nenhum país do mundo pode dizer que alcançou a igualdade de gênero, pois esses direitos são considerados direitos humanos, mas se considerarmos o contexto, ainda posso me considerar sortuda. Minha vida é um puro privilégio porque meus pais não me amaram menos, nem me abandonaram ou venderam porque eu nasci filha. Minha escola não me limitou porque eu era menina. Meus professores não acharam que eu poderia ir menos longe, porque teria filhos algum dia. E meus eleitores acreditaram e confiaram na minha capacidade como mulher. Mas essa sorte nem todas as mulheres do mundo possuem. E apenas são possíveis porque muitas feministas lutaram antes de mim pela igualdade de gêneros. Essa luta é imprescindível e precisamos caminhar muito mais numa igualdade. Não é a palavra que é importante, é a ideia e a ambição por trás dela. Porque nem todas as mulheres receberam os mesmos direitos. E muitas passam por suplícios terríveis apenas pelo fato de serem mulheres, sendo mutiladas, mortas, presas e ofendidas. Por isso essa luta é uma luta de todas e todos, mulheres e homens. Sim, homens, porque a igualdade de gêneros é seu problema também. Se quisermos que caminhos igualitários sejam uma realidade para mulheres de todas as idades, raças, religiões e nações, esses caminhos devem ser construídos em parceria. Porque também homens são aprisionados pelos estereótipos de gênero. Por exemplo, sofrendo de doenças, mas incapazes de pedirem ajuda por medo de que isso os torne menos homens. Quando todos estiverem livres, a situação das mulheres também mudará. Se homens não têm de ser agressivos, mulheres não serão obrigadas a serem submissas. Se homens não têm a necessidade de controlar, as mulheres também não precisarão ser controladas. Tanto homens quanto mulheres deveriam ser livres para serem sensíveis. Tanto homens e mulheres deveriam ser livres para serem fortes. E é assim que devemos seguir, nas palavras da nossa querida pastora Ana Isa. Mulheres e homens corajosos se dão as mãos. Mulheres e homens que se reconhecem como seres iguais, que se olham com respeito. Igualdade, justiça, comunhão, solidariedade e amor. É hora de deixarmos de nos ver como dois conjuntos de ideais opostos. Parar de nos definir pelo que não somos e começarmos a nos definir pelo que somos. Todos podemos ser mais livres. Eu quero que os homens comecem essa luta para que suas filhas, irmãs e esposas possam se livrar do preconceito, mas também para que seus filhos tenham permissão para serem vulneráveis e humanos, e fazendo isso, uma versão mais completa de si mesmos. Edmund Burke disse: tudo que é preciso para que as forças do mal triunfem é que bons homens e mulheres não façam nada. Porque a realidade é que a gente é que se a gente não fizer nada, vai demorar 75 anos ou 100 antes que as mulheres possam receber o mesmo tanto que os homens do trabalho. 15,5 milhões de garotas vão se casar nos próximos 16 anos. E nas taxas anuais, não vai ser até 2086 que todas as crianças da África rural possam receber educação fundamental. E milhares de mulheres serão vítimas de violência e feminicídio aqui no Brasil. Se você acredita em igualdade, venha lutar conosco. Estamos lutando, mas a boa notícia é que não estamos sozinhas. Temos muitas e muitos travando o mesmo caminho por igualdade. Aqui em Juiz temos o Fórum Permanente da Mulher, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a Coordenadoria da Mulher, muitas e muitos que lutam nos lugares que estão no seu dia a dia. E é isso que nos motiva a seguir em frente. Obrigada a cada mulher que trava esse caminho no seu dia e a cada homem que nos dá a mão rumo ao mundo mais tolerante e mais igual. Obrigada a todos vocês. Eu queria ainda, no tempinho que me resta, e não poderia deixar de manifestar também a minha surpresa e decepção com as notícias da fase 2 da Operação Lava Jato. Me solidarizo também com a bancada do PP, ao contrário do que muitos fizeram já aqui, quando o PT foi atingido na sua moral e na sua capacidade, e atingindo a todos, muitas vezes e a todas, num sentido de criminalizar o partido. Mas me solidarizo sim, porque eu sei o quanto isso é duro e o quanto foi duro. E não farei dessa uma prerrogativa para ofender meus colegas que estão aqui. Muito pelo contrário, me solidarizo e convido para que dia 13 se juntem aos movimentos sociais desse país, ao movimento sindical desse país, aos partidos de esquerda, para lutar pela reforma política, para lutar por uma constituinte exclusiva, para lutar por todas as reformas que o nosso país carece, reforma agrária, urbana, tributária, administrativa, e para que a gente construa um país mais decente. E quero dizer do fundo do coração, qual é a moral das pessoas chamarem impeachment da presidenta Dilma? Qual é a moral, pergunto eu aqui, para chamar o movimento do dia 15? Nós temos sim que fazer a nossa tarefa. Eu, Rosana, vereadora, membro do PT, do Partido dos Trabalhadores, reconheço, assim como o meu partido reconhece, como a presidenta Dilma e a direção do nosso partido têm dito, direito à ampla defesa de todas as pessoas citadas, sim. Doa quem doer, sim. A diferença que estamos vivendo nesse momento histórico do nosso país é que a sujeira não se vai para baixo do tapete. É que a Polícia Federal age na sua forma mais correta e mais livre. Que o Ministério Público tem mostrado ao país a verdade, mesmo que ela nos doa a cada um de nós. Eu também compartilho da ideia que muitas listas ainda virão e que muitos partidos também, infelizmente, pessoas, e aí quero dizer, não se joga a criança fora com a bacia da água. Não se joga. Os partidos são imprescindíveis para a democracia do nosso país. Mas, infelizmente, como várias instituições aqui, perderam a credibilidade. Cabe a nós lutar para resgatar ela. A nós dar o exemplo. Infelizmente, eu poderia citar aqui o avião do Eduardo Campos. Não está, está morto aqui para se defender, mas eu deixo o questionamento. O avião com 500 quilos de cocaína do deputado lá do PSDB. O Maluf, que vocês concordam comigo, nunca devolveu um centavo aos pobres desse país. e tem contas astronômicas nos paraísos fiscais, as contas do HSBC no paraíso fiscal na Suíça, que a imprensa silenciou. Estranho isso. Quem será que tem essas contas? Quem é dono dessas contas? Os vários empresários que estão aparecendo agora. Então, nós temos que concordar, não é só a classe política que tem que pagar pelos erros de uma sociedade onde sempre houve corrupção, mas ela foi varrida para debaixo do tapete. Ela nunca teve, juiz Nicolau dos Santos Neto, quem não se lembra, devolveu alguns centavos para os cofres públicos. O escândalo dos sete anões do Congresso Nacional, que ano mesmo foi isso? Parece que nós temos uma memória tão curta e a nossa população é bombardeada dioturnamente com uma mídia que seleciona informação. Seleciona. O PT foi achincalhado, todo o PT. Não apenas os que estão sendo apontados. Todo o PT foi achincalhado até hoje por uma mídia que selecionou informações e chamaram-nos petralhas. Agora podemos dizer pelo menos os P-petralhas, os PMDB-tralhas, quem é os outros tralhas que virão, será? Infelizmente, né? Digo infelizmente isso, porque a chaga da corrupção, ela tem que ser a bandeira de luta combatida por nós todos. Então, eu acho que temos que começar aqui, vamos colher assinatura pela reforma política, por uma constituinte exclusiva, para acabar com o financiamento privado das campanhas eleitorais, né? Terminar o voto secreto, tantas outras pautas, né? E aí, por último, eu quero dizer que não se pode julgar os partidos. Quero dizer de novo, a conduta de alguns, eu posso infringir a lei? Que tipo de consciência coletiva estamos criando? Que lição damos para os adolescentes, para as crianças? Para não gostarem da política, para dizer política não presta. Tem que vir os milicos, como aqui disse o colega Darcy Preto, tomar o poder, porque eles são os paladinos da ética, da moral e da boa conduta. Ora, vejamos. Até hoje, infelizmente, os crimes da ditadura militar e as mortes ainda não foram apuradas devidamente. Isso é uma outra questão que o Brasil deve para a sociedade brasileira, porque todos os países da América Latina já o fizeram. Então, concluindo, quero fazer esse chamamento, me solidarizar também, que estamos, enfim, num momento difícil para concluir, num momento mais difícil que a sociedade brasileira enfrenta. Mas com certeza venceremos. Essa sociedade altiva vai ver que seus filhos não fogem à luta, como diz nosso hino. Muito obrigado.
Para estar na presidência, o vereador Rosana Tenrolo.
Comunicação de liderança, vereador Andrei Cossetim, da bancada do PT.
Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, comunidade que nos prestigia. Concordo que hoje ocupar aqui a tribuna é um sentimento muito triste. Afinal, nós novamente voltamos aqui a falar sobre corrupção. Então, também é um sentimento especial da minha parte. Afinal, a corrupção, dizem aí as listas, que bate a nossa porta, chega ao Partido Progressista, nós que sempre defendemos a boa política e a ética na política e transparência. Ter esses nomes desses suspeitos, desses indiciados aí, fica claro que a corrupção não bate apenas em um partido, é sim em todos. E lógico que eles têm todo o direito da ampla defesa. Nós temos aí na lista vários partidos. Lógico que todo mundo sabe que o Partido Progressista, nesta primeira lista, dizem que tem mais duas listas para virem, é quem lidera o ranking, digamos assim, dos suspeitos. Então, cabe o julgamento ao judiciário, a partir dessa ampla defesa, e se condenados. Tenho certeza que nós, do Partido Progressista, conforme a Ana Amélia deu uma entrevista hoje pela manhã, o Partido Progressista, através do seu presidente Celso Bernardi, aqui do Rio Grande do Sul, já disse que não aceitará nenhum tipo de deslize dos seus membros, dos seus filiados, e principalmente dos seus representantes legais que foram eleitos pelo povo para representar o partido e o povo. Então, aqui em Juiz nós já nos reunimos, nós também nos solidarizamos com isso, que nós não, em hipótese alguma, toleraremos esses malfeitores, que nós teremos aí essa regra que nós queremos sempre aplicar da boa política, da boa conduta com os outros partidos, essa regra, essa régua, medindo a boa conduta, nós também traremos e mediremos os nossos filiados e os nossos representantes, se forem julgados como culpados. Também quero dizer que nós, em hipótese alguma, transformaremos, se esses nossos políticos forem deputados, forem culpados, em heróis, em hipótese alguma. Isso não será um julgamento político, isso não é um julgamento político, nós estamos falando de corrupção, não tem nada a ver de política, isso aqui nós nunca faremos em hipótese alguma. Se forem condenados, eles vão ter que pagar com o que manda a lei, e com certeza absoluta, isso eu digo de coração, em hipótese alguma o Partido Progressista fará vaquinha para pagar multa de político condenado em Mensalão, em Petrolão, em Mensalão 2, enfim, no que é um Mensalão 2, né, que nós temos chamado, que carinhosamente é chamado de Petrolão ou Lava Jato. Então, só para deixar claro que o Partido Progressista, aqui em Juiz, o qual eu faço parte e posso responder, não compactuará em hipótese alguma com corrupção, seja ela de qualquer partido, e se tiver que doer na nossa carne, vai ter que doer. Uso também a tribuna aqui rapidamente, afinal meu espaço já está acabando, para me solidarizar com o CAAMI. Nós temos aí adolescentes sendo atendidos dos 12 aos 18 anos nas áreas de medicina, enfermagem, nutrição, psicologia e pedagogia. Chegou a nós também esse relato, que o CAAMI está sendo fechado no fim do mês. E como nós fizemos, o vereador Busnello e o vereador Jagmin, lá quando a farmácia popular foi fechada, aquele movimento buscando assinaturas, fomos também até o Ministério Público, eu convido os nobres vereadores, se quiserem também novamente, ingressar no Ministério Público, porque isso é uma política pública importantíssima para os jovens aqui do nosso município. Então nós não... Perfeito. Se for assim, pode ser também pela Comissão de Políticas Públicas, e também se os vereadores quiserem entrar com alguma representação de forma diferente às políticas públicas no Judiciário, enfim, eu estou disposto a buscar qualquer meio para não fechar o CAAMI, que é muito importante para os jovens da nossa cidade. Seria isso, senhora Presidente. Muito obrigado.
Comunicação de liderança, vereador Ricardo Adame da Rosa, da bancada do PMDB.
Senhor Presidente, é muito oportuno esse debate que os colegas que me antecederam, que também a senhora Presidente, no que tange à corrupção instalada no país como um todo. Quero louvar algumas das suas palavras, da condução dos novos fatos, congratular com o Andrei na questão de, tendo políticos do meu partido envolvido, e eu já dizia em outras manifestações na tribuna em que tive, que aqueles que foram condenados e julgados como corruptos do meu partido, eu nunca vou passar a mão e nunca vou fazer vaquinha também, André. Mas é triste, Darcy, vereador Busnello. Me atentei muito à palavra desses dois colegas e dos demais, mas me atentei muito à colocação e à preocupação com a questão da democracia. A nossa democracia está, sim, a perigo. Já ouvi rumores, já vi conversas de militares da reserva, que dizem até estar a postos. Isso é perigoso. Não, eles são muito cuidadosos e sigilosos nas suas condutas. Mas não pense que eles não estão, que eles não estão de olho no que está acontecendo. E a gente lamenta, e aqui falaram os colegas, que nós temos que dá valor à democracia e à instituição partidária, porque não podemos aqui destruir um partido por algumas pessoas que complementam a corrupção nesse país. E a movimentação do dia 15, ela não é só para o impeachment, e aqui o Buzela colocou muito propriedade, a gente não é a questão do impeachment de uma presidente. A movimentação do dia 15, se tu acompanhar as redes sociais, se tu ver as declarações, os comentários, a pessoa fala do grande calote eleitoral que ocorreu, das mentiras que foram ditas para poder chegar ao poder na sua reeleição. É isso que o povo está clamando. E quando nós falamos de reforma política, o que tem que constar da reforma política são as mentiras que são dadas antes de se eleger e que depois não são cumpridas. Esse é o primeiro item da reforma política. O político que mentiu a promessa e não cumpriu ali tem que ser cassado, tem que ser tirado, porque está mentindo para uma nação. E é isso que a comunidade não quer. É por isso que vai ter esse movimento do dia 15. E eu vou fazer jus a esse movimento do dia 15, não pelo impeachment, mas para parar de políticos virem promessas e não serem cumpridas. Que tem que constar sim, tem que constar sim, nessa reforma política, as promessas que são dadas e as promessas que não são cumpridas. E ter justiça e ter julgamento para isso. Porque é um crime que se faz com a sociedade. Porque com certeza, se a eleição fosse essa, já falei na sessão passada, se a eleição fosse hoje, eu questionaria a legitimidade da reeleição da presidente Dilma, por tudo que ela disse, e está fazendo totalmente ao contrário. Além de aumentar o que disse que não ia aumentar, os aumentos estão acontecendo em massa em vários outros setores. E quer dizer, dia 15, comunidade de Juiz, a partir das 17 horas, estarão na praça pedindo o respeito à população e a que promessas sejam dadas, sejam cumpridas, e que a reforma política ocorra e que tenha esse item na pauta. É isso, senhor presidente e senhores colegas vereadores.
Fico feliz que mais colegas se somem ao tema da reforma política. Realmente, temos que questionar as promessas, o Sartori que o diga, né, colega? Nada mais havendo a tratar, está encerrada a sessão.